Essa é a cast número 3X05. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com Camis Barbieri.
Oi, eu sou Camis Barbieri. Viva, tudo bem?
Tudo bom? Tudo. Camis, como vai a família? Olha, a Erika Ribeiro já nos interrompendo.
Ah, Léo Oliveira, tudo bem. E você, Camis Barbieri, como vai?
Eu vou bem, tudo bem. Olha, então nós temos aqui o Léo, a Camis e a Erika. A gente tá fazendo tudo isso.
A gente pode fazer frase?
Não, frases a gente, eu me nego.
Tá parecendo que a gente tá sendo sarcástico com a leitora, foi super bacana.
Não, mas não foi, não é isso não, é o seguinte, é que a gente tá começando assim hoje nos apresentando, porque o que acontece? Eu, o Léo e a Erika, a gente já tá tão whatever, gravando podcast.
Noiado, né?
Tão noiado, tão viajado, drogado, né? Que a gente esquece de se apresentar. O que acontece? As pessoas que são ouvintes novas ou que não têm o costume de ficar se deliciando com as nossas vozes tão sensuais, fica boiando no que está acontecendo. Porque a gente é idiota e não fala o próprio nome. Isso é uma coisa que é verdade. E a gente recebeu essa semana um e-mail da Priscila Viotto. E aí eu vou ler para vocês o e-mail que ela mandou, porque é bem legal. Ela diz o seguinte. Bom dia, porque na hora que ela mudou era de manhã, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Bom dia, pessoas fanáticas e malucas por séries. Nunca escrevi para vocês, mas sempre existe uma primeira vez. Bem, primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa de propor discussões sobre o universo espetacular das séries. Não estou enviando esse e-mail para puxar o saco. Nem tão pouco para ser crítica de opiniões, mas sim para apontar alguns aspectos que podem melhorar ainda mais o podcast de vocês e desabafar sobre os meus pensamentos. Ouvi um episódio e comecei a tentar descobrir quem era quem, viu? Senti falta de uma apresentação de vocês, viu? Tá certo que aquelas frases prontas não são legais, viu, Erika? Mas apenas...
Desculpa!
Uma apresentação simples de cada um melhoraria minha compreensão de início. Foi isso que a gente tentou fazer hoje, dizendo cada um seu nome para as pessoas identificarem, quer dizer, né? Vocês fazem o estilo começar uma conversa e... Mas para quem é novo é meio complicado descobrir quem está falando. Então... Você diz, esse eu caí simpático, essa é a mocinha revoltada com Game of Thrones. Viu, Erika?
Eu sou simpático, hein?
Eu sou revoltada.
É porque, no caso, ela tinha ouvido aquele salzinho da desmistificação, e aí, quer dizer, aquela merda lá foi culpa do Léo e da Erika, não foi a culpa em mim, não.
Ah, a Camis nem ouviu o podcast, tá falando mal, gente, que a gente trollou de graça. Não foi, gente, foi super embasado, e não foi pra falar mal.
Aposto que foi ótimo.
Foi com conteúdo.
Eu ainda não ouvi, mas enfim. Olha, terminar meu e-mail, eu gostaria de acrescentar que não sou uma dessas pessoas que, ao final de Game of Thrones, dizia melhor episódio ever. Mas reconheço que, dentre as séries atuais, ela realmente surpreendeu em qualidade de produção. Ao contrário de vocês, achei sim importante a participação de todos os personagens, e cada um acrescentou muito para o desenvolvimento da série. Espero ter contribuído para algo positivo e realmente espero voltar a comentar no podcast de vocês. Demoro tanto pra ouvir todos que sempre perco a oportunidade. Parabéns novamente. Olha, eu agradeço muito pelo comentário da Priscila. Eu até respondi pra ela e tal, por e-mail, porque ela falou um negócio legal mesmo, que a gente é retardado junto.
Né? Não, e eu agradeço dela ser uma das poucas pessoas no mundo que gosta de Game of Thrones, tem diferença da gente, e não tá nos xingando, nos ameaçando de morte. Eu acho isso muito importante na pessoa, né?
Não ameaça os outros de morte, eu também acho adequado.
Gente, eu queria só dizer uma coisa pra vocês. Erika Ribeiro recebeu ameaças de morte no Twitter. Nós temos, juro, e nós temos fotos para provar.
A pessoa deletou, mas a gente tem que comprovar pra fazer o B.O.
É verdade, a Erika já está indo processar a pessoa. E depois vocês não sabem, essa mesma pessoa se envolveu numa discussão com o Bruno Carvalho, do Ligado em Série. Eu vi na minha própria timeline. Bom pra você.
Pois é. Agora a gente sai desse clima de tensão, que não era tensão nenhuma, pros comentários do blog, né? E aí o primeiro é da Mari Bisonte, que falou o seguinte. Gente, eu não vejo nenhuma das séries que vocês comentam. Só assisti New Girl. E mesmo assim me diverti horrores com essa cast. Bom trabalho, como sempre.
Da Alan Generoso. Plot da Mãe, Ressurreição de Xaninha, descrito pelo Léo, tão chocante que eu tinha jurado nunca assistir essa bosta, tive que baixar o episódio pra apreciar essa delícia. Pena que não vou precisar baixar mais.
Exatamente, o Darlan viu esse episódio já, ele viu a Silva esse final de Xaninha, terminou completamente em aberto, nunca vai ter continuação.
Mas dizem por aí que era uma série com muito potencial.
Porra.
Eu li uma pessoa que comentou a minha review de Chaninha, do episódio piloto, falando que foi de muito mau gosto que eu falei de Chaninha. Eu achei que de mau gosto foi ele sempre me fazendo isso. Mas enfim, né? Comentário da Letícia Bronze. Bronze, aquela banda.
Esse amor,
amor é tão profundo. Você não vou até o fim do mundo. Vocês veem que eu sei muito a música do Bros, né?
A Cami sempre canta direitinho, né? Tipo, é a dança do quadrado.
Ando, é a dança do quadrado. Só sei essa
parte. Adoro esse ritmo, é muito bom.
É, eu sei. Ó, ela diz o seguinte: adorei o comentário da Erika sobre The Closer, mas ela gostou do comentário da sua amiga, Mega Evil, a violonista. Já pensei. Adoro a série. Sempre ouço podcast e ouvi vocês falando do canal PNC. Mas o que é isso?
E agora, hein? Como explicar?
Letícia, é o seguinte. Eu não sei se quando a gente lançar esse podcast, já vai ter saído no Seriadores uma edição especial do Fordanes, que a gente vai explicar o que é o canal PNC, né, Léo?
Isso. De uma vez por todas, vocês vão entender essa emissora, né? Essa essência, essa coisa do ser humano intrínseco.
Então, Letícia, eu não vou te dizer aqui o que é o canal PNC, mas... espera, porque lá no Fordham dos Seriadores vai ter, e vai ser assim, algo que vai abalar as estruturas de toda a blogosfera, podosfera e twitosfera e babacosfera, o que você quiser.
E é uma emissora que tá crescendo muito, né?
Cada dia tem mais gente trabalhando nessa emissora. Vai lá, Léo.
Gente, o próximo comentário é meu favorito, é da Clara Baco, e ela disse o seguinte: nada a ver vocês compararem o pessoal do Mal de Day Yard com o PT. Quem são do mal são os tucanos e eles que têm pais ricos. PT é do bem. Saudades do Lula. Graças a ele, hoje tenho carro zero, casa com piscina e posso viajar todo ano. Vocês veem essa cast promovendo a discussão política, né? Essa pegada.
A pegada política, né?
Porra!
Sempre. Depois falam que tem conteúdo. Olha o nosso nível de comentários aí. E aí a Clara continua dizendo o seguinte: depois que comentei aqui sobre Grey's Anatomy australiana, dos peões gatos e das peões gostosas, viu, Eric? Existe essa série. Fui pesquisar e descobri que ela acabou há 2 anos. Old News, minha filha, Old News, meu netinho. A série se chamava MacLeod's Daughters, que é, né, as filhas de MacDream. Mas a série é crocante, feito baconzitos, e vale a pena assistir, embora seja difícil achar pra download. Vi no YouTube. E aí a Clara conta o final dessa deliciosa série. Então eu peço que vocês, se não quiserem saber, porque todos vão querer ver, pulem 1 minuto desse podcast, que eu vou contar o final agora, tá?
Pum, na cara de todos os nossos ouvintes.
Acredito!
Vocês querem saber também, né, Camisa?
Eu li o comentário da Clara, fiquei louco com essa série.
Eu não li, pois me conta!
Vou te contar, é o seguinte. Há 10 episódios do último, o que é bem, se você considerar que cada temporada tem 30, o peão mais gostoso e único do elenco original resolve que não aguenta mais daquela merda e diz: desculpa, pai, desculpa, Austrália. E aperta o botão vermelho. Então um galho de uma árvore cai em cima dele e ele morre, deixando a protagonista grávida dele.
Daí
eles enrolam até o finale. Eles estavam cheios de boas intenções pro último episódio. Queriam trazer todas as piotas que passaram pela série e mostrar todas juntas cavalgando pela fazenda. Mas as duas protagonistas originais, uma morreu num trágico acidente. Porque assim começou da lenda, quem pede pra sair tem que morrer. E a outra mudou pra Argentina. Era melhor se tivesse...
Coitada, ela mudou pra gente. Gente, essa série, ela tem um dos finais mais crocantes que eu já vi.
Ai, eu preciso ver isso.
Porra, quem não vê uma série que o protagonista morre a 10 episódios com um galho na cabeça?
Nossa, achei sensacional, cara.
Ele ejeta, né? Porque ele aperta um botão vermelho e o galho, bluf, bate na cabeça dele.
É, quarto branco do Big Brother.
Estranho, outro. Quem não quer ver as filhas do MacDream?
Exatamente, todos com aquele cabelo maravilhoso, né, do Derek.
Pois é, tão sensual.
Gente, vocês não sabem quem comentou que a Erika vai ler agora. Carro
Ah, é minha vez de novo? E é personalidade, gente famosa, celebrities que estão voltando aí, né?
Isso.
Cirilo!
Cadê a Maria Joaquina? Eu só queria dizer.
Então, oi, Tosca. Adorei esse cast. Primeira vez que estou comentando, sim, eu estou saindo do armário. Agora tá virando hábito, né? Todo mundo tá muito saindo, todo mundo saindo do armário.
Todo mundo.
Virou moda, né?
Já tô me considerando friend de vocês. Só fiquei de cara com você, Camis, você é a única a assistir Breaking Bad. Meu Deus, aquilo é bom, uma série boa. Putz, tô perdendo meu tempo, assim como vocês, assistindo Separados em Rodoviária. Adoro vocês e sambo junto com vocês. Beijo, me liga, marcar um cinema. Ele quer marcar um cinema.
Você vai pagar meia com ele, Érica?
Comentário do Felipe Cunha Azevedo. Meus queridos, mais um ótimo SCast. Adorei escutar a música Bad Hearts, da banda canadense Stars. Sou muito fã deles, tenho todos os CDs, não esperava mesmo escutá-los no SCast algum dia, viu, Léo? Parabéns pela trilha sonora.
Tô fazendo produção musical aqui agora com o Nick, gente.
Pois é, é uma loucura. Meu trio ternura, foi tão ele, né? Vamos começar a se formar direito, né? O nome é Damon Wayans Jr. Ele não pode ser irmão do Damon Wayans porque ele é filho.
Nossa, aquele homem é tão velho assim.
Pois é, né? Tem um filho dele.
Mas... Detalhe que quando eu falei isso, o Léo falou assim pra mim, não, eles são irmãos.
Ah, mas ele tem 34 irmãos.
Irmão do seu próprio pai, Léo.
Ele é o David.
Pois é. Daí ele continua, The Yard é realmente muito bom e espero conseguir, como a Erika, fazer minha maratona de Decoder. Mas onde vou arrumar tempo? Eu, como em toda Fall Season, irei ver todos os pilotos, além das séries que já acompanho. Tô contigo na loucura, Cami. Beijos pra vocês. Mas é, tá uma loucura mesmo, não sei se tá valendo a pena.
É loucura mesmo.
É loucura total. Mas olha, eu fiquei feliz porque ele trouxe conteúdo pro nosso podcast, o Felipe, porque nunca que eu ia saber que aquele cara que fez a locomotiva que podia tinha um filho da idade dele.
É, isso aí sambou muito na nossa cara.
Puta, Felipe sambando muito na minha cara.
E olha, agora tem comentário da Rebeca Barros, que também é iniciante aqui. Tô adorando vários first times aqui no SCast. Já que teve tanta gente saindo do armário nos comentários passados, vou me libertar também. Ah, gente, tenho que dizer que com exceção da perfeita Breaking Bad, moedinha na PNC Jar, não assisto nada que vocês comentaram nesse cast, mas dou muita risada e me sinto conhecedora de todos os plots ever. Vi New Girl e concordo com a Erika. Tudo que tinha pra saber sobre o episódio já estava na promo. Não concordo.
Obrigada.
A promo não era tão crocante quanto o episódio.
Isso,
obrigado por divertir tanta gente. PS, Cami, se quiser pode me chamar pra ser PNC de Breaking Bad com você. Eu não estou à procura de easter egg na série.
Ai, Rebeca,
né, que não tá procurando easter egg.
Rebeca, obrigada por você se oferecer, porque não tem ninguém mais. Rebeca, de verdade, manda seu contato no nosso e-mail, historiadores@gmail.com. Se você tiver Skype, já me manda o seu usuário de Skype ou seu Twitter, qualquer coisa assim, que quando a gente for falar de Breaking Bad de novo, que provavelmente vai ser só na season final, eu te chamo pra você conversar.
Mas eu tenho uma denúncia pra fazer, hein, gente? Passei link de confidencial de Breaking Bad pra Camis e ela disse que não ia ver porque achou o episódio muito chato.
Foi mesmo. O episódio número 9 foi um pé no saco. Eu não sei como as pessoas acharam foda. Então, gente, é tudo louco.
Porque tinha easter egg.
Ah, tinha. Tinha um ovo podre naquele episódio, sim.
Então, Andrew Maxwell, pessoas de outros países aí, ó. Que medo desse texto introdutório, moedinha. Pensei que eu viria essa cast com conteúdo porque, né, quem... Não acredito, ele pensou que ia ter conteúdo?
Achou. Foi enganado.
Porque, né, quem procura conteúdo podcast, até eu que sou PNC, não faço isso. Vocês são muito crocantes de exigências sexuais, por que não dizer sensuais, e me matam com tanta sutilidade.
Pois, a leitura da Erika foi muito artística, né? Ela quis dizer adstringente, mas ela leu essa palavra e ela inventou.
Eu não sei o que ela quis dizer, mas...
Que a gente tem que, desculpa te corrigir, Erika, que a gente tem que espalhar a gíria pro pessoal usar, né?
É o seguinte, eu, o Léo, especialmente eu e o Léo, a Erika não tá tão delicada a essa causa, apesar dela ter contribuído com o crocante. A gente tem se esforçado para destruir o vocabulário das escolas e faculdades.
Exatamente, para destruir a norma culta da linguagem.
A gente tá empenhado em fazer com que todos os trabalhos acadêmicos contenham as expressões crocante, astringente e sambor na minha cara. Sério, Érika, você como professora universitária, que eu sei que você é, imagina se você, por exemplo, recebe uma citação de Confúcio e aí você coloca assim, de acordo com Confúcio, que sambou na minha cara. Você não valorizaria esse aluno que foi tão, assim, eu diria, crocante em sua monografia?
Não, eu só vou te falar uma coisa. Eu estava na faculdade, na quinta-feira, e a aluna virou assim para o professor e disse... O professor estava explicando estatística, mostrando que era moda, modal, não sei o que lá. E a garota vira e fala assim... Ney, explica de novo, Ney. Para o professor. Eu fiquei chocada. Ela chamou o professor universitário de Ney. Eu acho que tá perto da crocância pegar lá também.
Eu acho que ela sambou muito na cara desse professor aí, que eu acho que ela fez. Enfim, temos mais um comentário da Laís Ambrosio. Olha só, ai que lindo, o meu comentário foi lido de novo, Laís. Olha, comemore, sambe muito. Obrigada por me fazerem sentir pertencente à família Miyobi. Tô meio sem saber se a série foi renovada ou não. Acho que só em janeiro ela foi renovada.
Foi renovada! A Miyobi volta a Season 3, todos quer, todos ginástica. Vocês viram que eu tô falando cada vez mais, né? Destruindo a norma culpa. Mas é isso aí, Laís. Vamos sambar muito com a ginástica de Miyobi.
Pois é. Aí ela diz assim, vi também o pilot de New Girl e eu ri na nossa cara. Gosto muito da Zoe de Chanel e acho que a série não quer enfeiá-la como Betty a feia, mas deixá-la geek. É, hipster, né? É, PMC Jar. Amei PMC Jar nessa cast. O Camis teve que catar moedinhas do sofá. Tive mesmo.
Ai, a Camis gente... reclamou que eu pus a jarra dela como a maior. Os ouvintes estão de prova que a Camis foi a mais PMC do
podcast. Não, eu virei pro lá e falei assim, eu gostei que você fez a proporção certinha. Porque a minha jarra é a mais cheia. Mas tudo bem, a minha jarra tem que ser a mais cheia, porque eu sou a mais PMC.
Você é rica.
Sou milionária. É isso, né, gente? Ou ela... Ah, não, ela continua. Adorei também quando falaram de Dr. Who, principalmente porque falaram mal. Eu amo Dr. Who, mas tá enchendo o saco, todo mundo amando qualquer coisa que o Moffat joga na tela. Eu gostei muito da quinta temporada, mas a sexta pra mim tá sendo Dr. Where? Né? Porque a River tá em todas. Espero ouvir... Faca, apagar a comida. Espero ouvir mais sobre outras séries que eu assisto agora na Fall Season, como Castle, Psych, Eureka, The Mentalist, Spartan House, que tá ruim, mas não deixa de ver aquela merda, entre outras. Beijo.
Tadinha. Eu acho que eu só ouvi falar
aqui. A Erika vê Castle e só. Nas outras ninguém percebe. Ah, e temos um comentário revoltado, que é do Hélio Filho, que a gente não leu o comentário dele por um podcast. E aí ele disse, mais um ótimo podcast, apesar de não terem lido meu comentário. Mas deixando as mágoas de lado, olha, ficou magoado. Vamos ao que interessa. A quarta temporada de Breaking Bad, quebrando a câmera, tá ótima. Falei o ótimo, né? Vocês viram que já tem novidade.
Ótimo.
Principalmente começaram a dar mais espaço para Skyler e Jess. PS, pobre Lost Girl, humilhada e incompreendida por muitos, mas amada por todos os seus fãs. Érica, a gente não humilhou Lost Girl, né? A gente falou bem.
Não, eu gostei que ele foi bem sutil na sua, né, entonação. A pobre Lost Girl, humilhada e compreendida por muitos, mas amada por todos os seus fãs, quer dizer, três pessoas.
PS2, a atriz amiga da Lux, barra Kenzie, ganhou um prêmio de melhor atriz coadjuvante em série de drama por Lost Girl no Emmy do Canadá.
Pum. Nossa, pum! Eu vou explodir 9, 10 bombas aqui em homenagem a esse prêmio. Que a nossa aqui
tem uma bomba nuclear, não, Cami? Tem uma bomba nuclear,
já explode tudo.
E aí o Ellie encerra com PS3, Riversong, seus dias estão contados. Falou!
É, Luana Soares. Olá, primeira vez que eu vi o podcast de vocês, adorei, já condicionei crocante no meu vocabulário, amei D.I.A., muito bom, sambou na cara de muitas séries por aí.
Viu esse tipo de comentário que a gente quer que as universidades brasileiras comecem a...
Adotar.
Não só as universidades, os colégios também, os MIT.
Sabe o que eu andei pensando? Em a gente fazer uma versão nossa do Kit Mac. Entendeu? Boa. Mas assim, o... Né? E aproveitar e já adicionar essas coisas que o Mac falou, que a língua portuguesa tem que evoluir. Então a gente adiciona o nosso vocabulário no novo Kit Mac, que na verdade é contra o preconceito linguístico.
Isso. Desde o podcast passado, todos VDARD, a gente conseguiu formar opinião.
Hoje mesmo.
Inclusive, graças a gente, Miyobi foi renovada, Xaninha cancelada e a melhor comédia no ar atualmente, feita por George, cancelada também.
Também. Olha, comentário da Daniele Fernandes. Bom, já que tem tanta gente saindo do armário, vou liderar geral. Porra, o Léo Sérgio, nós vamos ter que voltar com esse quadro.
Vamos, porque todos querem sair do armário.
Gente, se você nunca ouviu os nossos primeiros podcasts, nossa primeira season 1 do SCast, na época em que a gente achava que nós tínhamos que fazer quadros no podcast, eu achava. Nós tínhamos um quadro, porque a gente era muito apresentador Luciano Huck.
Vocês eram muito PNC.
A gente era muito retardado, que se chamava Saindo do Armário. E era um quadro que fez muita fama, tanta fama que a Erika quer sair do armário até hoje, 3 anos depois. Bom, a gente vai voltar com esse quadro. Gente, finalmente um podcast que fala sobre The Closer. Não foi muito profundo, viu, Erika, sua rasa? Mas foi lindo pra mim.
Viu? Não é perícia, não é profundo.
Não é uma série muito assistida por aqui e eu sinto que algumas pessoas têm certo preconceito com a série. Não entendo o motivo. Um dos pontos altos da série pra mim é que ela é muito bem estruturada, não tem pontas soltas, nem aquelas coisas absurdas, tipo, além de ser CSI, teve 17 anos por umas 3 temporadas. Eles são concisos e a Brenda não é uma Mary Sue da vida. Ela se ferra também. Só uma pequena correção. A capitã presidente Roslyn Raider não é a chefe dela. O chefe dela é o careca. Alguém mencionou o homem careca no podcast? Bum.
Super filho da puta.
É, super filho da puta, interpretada pelo J.K. Simons.
Ai, ele tá tão de lado, ele tá chato. É porque eu sei, a capitã presidente Roslyn, na verdade, ela é dos assuntos internos, sabe? Ela fica meio assim, sabe? Na mocó.
Olha, gente, tem uma dúvida sobre produtos aqui do Jorge Moraes, que fez o seguinte...
Mas peraí, dúvida sobre produtos não é aqui que resolve.
Será que a lojinha dos seriadores tem essa jarrinha do PNC? Se comprar 2, a 3 sai de graça? Rizzi.
Olha,
vamos ter que lançar, né? Porque, porra, a gente não vive só de vender garra de gato.
Pois é, a gente... E assim, de brinde já vai uma moeda pra você poder começar ganhando, né, Léo?
É, mas é uma moeda de 1 centavo.
1 centavo.
É Robert Cardinale.
Robson, não é Robert, não.
Mas é Cardinale, isso que importa. Então, gente, depois de ter ouvido o podcast, não consigo mais nada. Sempre o final das palavras, como fez, muito crocante.
Não acredito.
Que absurdo.
A gente também tá viciado em fazer isso.
Que assim, desde o começo a gente falava assim, eu acho, eu e o Léo, assim... Mas agora a gente tá muito viciado. E outra coisa que a gente faz sempre é assim, por exemplo, pode reparar. A gente tá gravando, aí o Léo fala assim, vamos falar de Nanote ou não. Aí o outro vira e fala assim, Nanote ou não. Ou então, a Erika
vira. Vampiridiri.
Aí o Léo fala assim, vamos falar de Vampiridiri. Aí o outro fala, Vampiridiri. É ridículo, é ridículo.
Ah, mas eu nunca acredito.
Ah, acredito. Tipo, a gente repete o que o outro fala. A gente é muito cuzão de fazer. Tem que falar. Ai, mas enfim, né, gente? Nesse clima tão gostoso, vamos tomar café com bolo?
Vamos!
Opa!
Então vamos.
Adoro bolinho de fubá.
Então vamos, porque essa fubá season tá rendendo muitos bolos. Tchau! Nossa, parece a gata garota, Erika.
É um tributo. Eu falei na linguagem dos gatos Mia. É adeus, Xaninha.
Pode ser, né? Aê, chegou a hora da gente falar dessa delícia de fubá season, né? Que tá bombando.
Porra!
Muito bolo.
Alcançando novos níveis.
É, muito bolo e café pra aguentar séries que. Puta que pariu! Ninguém merece.
Opa, atropelaram uma série!
Será? Eu acho que quem foi atropelada foi Revenge, hein?
Não, foi Xaninha.
É verdade. Olha, gente, muitas séries sendo atropeladas pela ABC Family. Mas enfim, né? Hoje, pra falar dessas delícias, nós temos pessoas que se dedicaram muito a assistir os pilotos dessas séries tão crocantes que estão aí na Fubá Season. E...
Fubá é crocante?
Oi?
Fubá é crocante?
Olha, tem bolo de fubá só cremoso, né? Não frito. Tem crocante.
Tem aquele frito de fubá frito?
Tem polenta. Polenta frita de fubá e é crocante.
Isso que eu tô falando.
Né? Então, nesse ritmo tão crocante de polenta, e bolinho e tudo mais, nós temos aqui o Luciano Guaraldo, que voltou.
Trini! Ai, aê, gente!
Tomei um susto agora que falou Trini.
Esperou ano.
Tô de volta, gente. Vocês acharam que ia se livrar de mim, mas não conseguiram. Eu sou igual barata. Não morro nem com hecatombe nuclear.
Nossa, Luciano, que coisa
é
mais...
É bem crocante também, né?
Ai, que... É barata, é crocante. É
crocante. Quando você pisa em cima, faz aquele croque, né?
Okay. Isso é gosma branca.
Pra gosma branca, eu não vou falar nada, Érica.
Ai, o Luciano sempre pensa na frente de seu tempo, né? Com...
Sempre muito elegante, né?
Um humor elegante. Que nem o que eu faço lá no Séries em Séries. As pessoas elogiam muito. Agora, outra pessoa que traz um humor muito elegante sempre pro SCCast e que faz tempo que não aparecia é o Mano lá do Caldeirão de Séries.
Oi, Camis. Oi, galera. Tudo bem?
E aí, mano?
É, fazia tempo, hein? Mas eu gostei do convite, que tava com saudade.
Tava sumido, né?
E as coisas aqui na favela tão pesadas, né?
Então, né? Oh, mas
o
Mano...
O Pepe chegou aí.
O Pepe... Eu quero saber uma coisa. E a Summer Season? Foi crocante?
Ah... Ah, mas eu não quero esquecer a Summer Season, né? Eu tô querendo focar na Fall Season agora, deixar de passar.
E daqui a pouco esquecer a Fall Season também, né?
Também, né?
Ai, gente, a gente não sabe mais o que fazer. Então, olha, hoje a gente decidiu fazer uma coisa bem gostosa para vocês, nossos ouvintes lindos do coração. Então, a gente quer começar com o bloco PNC. A gente vai botar muitas moedinhas na jarra enquanto a gente estiver comentando. E a gente, né? Depois a gente vai passar para um bloco assim, reality lixo, segundo o Léo. Que nós vamos falar dos reality shows que voltaram e de uma estreia super deliciosa da CW, um reality muito real, vocês entenderam ou não. E depois a gente vai passar para as comédias, incluindo aí, segundo o Léo, Whitney, né?
Isso, é uma série depilatória que lançaram.
Uma série depilatória. Aí depois, né, gente, vamos fazer aquela delícia de bloco... Praticamente CW, né? Família CW, bombando muito. Isso. Mas começando pelo PNC, né?
Chegada política em agenda séries.
Pois é, a gente quer primeiro se livrar de True Blood, que é uma das séries PNC que acabou aí, da Summer Season, e que tá aqui...
True Blood acabou, né? Nem notei.
Não notou, né? A gente não sabia nem que tinha começado, né?
Nem é, não.
E a gente chama de PNC porque tem essa pegada política, né? Essa crítica à sociedade moderna através dos vampiros, lobisomens e metamorfos, né?
Tem essa coisa de proteção aos animais, né?
Foi muito bom, né? Mano, fala o que você achou dessa... Fala da temporada como um todo que você achou pra ver se eu concordo, assim, com você ou não.
Assim, depois da terceira temporada, eu disse assim, cara, pior não vai ficar, né? True Blood não vai ficar pior que isso. Aí a quarta temporada até começou bem, o pessoal fez bem as bruxas. Quer dizer, começou bem entre aspas, né? No começo do episódio eu já fiquei pra trás, porque aquele...
Vai, vamos combinar. Vamos combinar que os primeiros 8 minutos...
Power Hand ali, desculpa o Luciano que adora Power Hand, mas aquilo ali parece coisa de Power Hand, sabe? A qualquer momento eu achei que apareceu um Megazord, alguma coisa
mas
do tipo.
Mas você tem razão, mano, porque quando eu vi aquela cena, eu pensei em Tokusatsu na mesma hora, porque eu achei que tinha sido feito naquela pedreira que todos os Tokusatsu são feitos no Japão, sabe?
A pedreira que sempre mas é atacada, que a gente nunca ataca um país, atacam sempre aquela pedreira.
Aquela
né?
pedreira.
Vamos combinar que se tivesse Power Rangers, a temporada seria bem melhor. Hein?
Eu acho.
Porra!
Faltou um robô gigante pra série ficar boa.
Só isso que faltou, né, Luciano? Aí, falta bem, mais nada.
Ainda vai ter.
Eles enganaram.
Ainda vai ter, gente.
Isso é tudo.
Ai, tomara.
A Tara, que é um personagem chatíssimo, né? Mudou o virou sapatão. Aí, pô, pelo menos no mínimo a gente vai ver a Tara se pegando com as mulheres lá, né? Na mina era. Pronto, vai ter isso. Aí.
Tadinho, mano. Foi iludido.
Enfim, aí eu achei que ia iludir. Aí iludiram também com a história do Eric com a Suki, né? O Eric ficou, mas, perdeu a memória, ficou engraçado, virou pateta, né? Virou ridículo, assim. Ridicularizaram o Eric, mas foi engraçado porque mudou alguma coisa. Aí o que é que também teve, assim? Foi. A Tia Petunia.
Lafa.
Foi uma das coisas. A única coisa que eu acho que prestou da temporada foi a Tia Petunia lá com o bruxo e tudo e tal.
Prestou mas, até assim, a season finale, né? Depois que eles
invadiram. Né? Depois que ficou aquela coisa de Ghost Whisper, que virou a série, virou um spin-off de Ghost Whisper, né? Que tudo. Aquele, a gente achava que a história da bonequinha maldita ia dar em alguma coisa mais interessante, mas não. Foi, cara, aí simplesmente o que True Blood fez? Passou uma rasteira em si mesmo, que é o que a série tem feito. E dá uma rasteira e mostra uma coisa paia no final, assim. Um desfecho que você fica, sério,
Não, mas essa temporada de True Blood mostrou que a próxima vai ser muito boa, né?
Não, mas peraí, gente, vocês não estão entendendo True Blood. É assim, a pegada política que eles embasaram nessa temporada vai evoluir a novos níveis na temporada que vem.
Ah, claro, é.
Uhum. Então, então tipo, vai...
Mas foi até isso que eu disse, claro. Assim, se vocês não entenderam essa temporada, é porque vocês têm que ver a próxima. Assim, foi tudo, essa temporada toda foi uma construção pra próxima. E a próxima
isso.
É uma construção próxima. E assim, aí eles vão fazer você assistir a série até o final, achando que... Né?
Isso, e vai ser que nem aquela novela Torre de Babel. Na última temporada cai tudo, a obra toda cai. Sempre uma construção que vai em cima da outra até desabar, entendeu? Mas... vai ter vários partidos, vai ter o partido dos metamorfos agora, vai ter o partido das bruxas, aí vai ter essa questão do MST também, do Lafa, que tá sem partido.
Vai ter o PNC então, também, o partido dos, né?
É, esse mesmo, né? E eu acho que tá muito interessante, eu tô amando True Blood, porque é uma série que eu sempre odiei, então pra mim, quanto pior, melhor. Então pra vocês verem como a série tá boa. Crocantíssima, e assim, eu acho que só plot maravilhoso, menino Jesus que, né, se foi, né, e o morto que continua, isso é a única coisa que eu não consigo entender em True Blood, é Lafayette tá morto desde a primeira temporada e ele continua na série pra não fazer nada.
Agora, pra mim, personagem mais inútil da temporada, eu acho que eu tinha dúvidas ainda sobre quem levaria o troféu, mas a Tara pra mim leva tranquilamente como personagem.
Oi, Alcidão.
Mas o Alcidão ainda matou uma pessoa na temporada.
Esse negócio de lobo, eles botaram na série, acho que depois eles se arrependeram. Será que a gente vai fazer agora com esses troços?
O Alcide foi inútil, o Andy Belfort foi inútil e a Tara foi inútil. Mas se você
não
olha...
fala assim do Andy que ele fez, gente, né? Fio Terra de Luz.
Sabe dizer o que é que o sentido daquele plot, assim, que eu achei que, sei lá, se eles colocaram porque eu achei que ia ter alguma coisa. Do Bill com a tatatatatara neta dele.
Não, não faz sentido.
Que foi aquilo?
Não fez sentido. Começou do nada e terminou do nada. Assim como a boneca Mega Evil, que não era a boneca, não era Mega Evil. Tinha um espírito que não tinha...
Não evoluiu.
Da boneca, se você for ver, foi só pra fazer, só pra dar uma história pro... Sim. Pra que o Lafayette agora virou Medium, né? Que agora recebe...
E pra dar fim na história da boneca
além
também.
Além de coisas mais ele entrarem nele, entra espírito agora.
É, então, isso que também, outra coisa que eu achei que falta um pouco de discernimento aí pra galera de True Blood é o seguinte, vamos combinar bruxa é bruxa, médium é médium, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu quero deixar isso bem claro, e não é porque você recebe um espírito que você é bruxa. Você sabe, tipo. E no final das contas, o que me irritou nesse negócio das bruxas é que a única bruxa era aquela aleatória garçonete que jogou sal na sapa no final. Uh-huh. Fez um círculo de sal. E ela era. Aquela mulher que jogou sal, cisne, na parada, era a única bruxa mesmo. E ela, na verdade, nem é bruxa. Então quer dizer. Oi?
Nada, leva nada.
A Tara vai voltar, né, gente? Só queria dizer isso. Gente, todo mundo...
A Tara, eu acho que ela é a Xaninha. O poder dela é ser a Xaninha, sabe? De True Blood. Ela morre toda a temporada e volta, depois, sabe? Tipo...
A questão é, ela morreu e a cena ficou bem clara que a cabeça dela explodiu. Porque como agora tem clã de fantasma, espírito e tudo mais...
Ah, sei lá, cara. Vai que agora vai aparecer zumbi na série, né?
Essa vaca não sai nunca mais. Porque é o seguinte, ela tem um contrato renovado com a série. Então, se você achou aí, me livrei da Tara, graças a Deus, tu não se livrou dela.
Não.
O que me revoltou nesse plot do Jesus, que na verdade eu vou dizer assim, eu gostei, não tô dizendo pra vocês que eu não gostei, não. Pra mim, dentro da temporada, a trajetória do Jesus é a que mais faz sentido pra vocês.
É verdade.
O que me irritou no final dele é que o cara... Tem um demônio dentro dele. Ele não fez nada pra se livrar da tia Petúnia, cara.
Cara, vai voltar, é o que eu tô falando.
A Suki também, que é super poderosa, não tá nem com os poderes dela, só usa uma vez na vida. Assim,
poder da nhanhação, né, que ela usa. Só usa o poder da chave de engrochasca.
Segundo a Pan, é a Fairy Vagina, né, que tem um poder foda, né. Mas vamos combinar que...
Ela é safada. Mesmo.
A única coisa que a Suki fez nessa temporada foi trepar, honrando o título de safada, alienígena estupradora, né?
E a safada, gente? Pronto, que isso levou a
trechada de safada? Não serve pra nada, né?
Por favor, gente, por favor.
Vovô não apareceu no final, gente. Podiam pelo menos ter amarrado a morte de vovô na Premiere com ele indo com vovó pro além.
Eu acho que podia ser um reencontro aqui das almas perdidas e cagaram pro avô da Suki, melhor personagem da temporada.
Pois é.
Com
mas
certeza.
Assim, falam como se só tivesse coisa ruim, mas teve um lindo romance de Sam e Luna, né? Que emocionou a todos.
Todos.
Porra.
A morte do careca cabeludo, né? Muito boa também. Ah,
pois... E Alcide fez cosplay, né, de Thaís de O Clone, falando que negava excomungar a Debbie e que era pra ela expor a figura em outra medicina.
Que absurdo, né, gente?
E teve também aquele plot que pra mim foi o mais impactante, que eu acho que abordou, né, nessa questão metalinguística de unificar o que é real, o que é sobrenatural e mostrar o problema das drogas, né? Através daquele rapaz lá, o homem... xerife da cidade, e o drama, né, com o V, Blood, eu achei aquilo tão intenso, assim, tão relevante,
não,
né?
Desculpa, Erika, eu vou te dar um plot que foi muito mais desenvolvido e muito mais impactante.
O do garoto?
Não, o melhor plot dessa temporada, o mais desenvolvido, é o das Panteras Mendigas.
Só ficaram, só estupraram o irmão da Suki e depois, tipo...
Sumiram, esqueceram essa porra.
Não, é porque.
Assim, é verdade, eu não sei se eu volto pra quarta temporada. Não.
Pra quinta, né?
Ai, também não. Quero muito ter força pra
desistir.
Sabe?
Volto não. Oh.
Vocês falam isso sempre, sempre voltam. Só eu tenho palavra. Sempre falei que não vou ver Grey's e não vou ver.
Não. Eu larguei Chuck e até hoje não vejo mais.
Eu também tô nessa.
Coisa, assim, quando eu não tiver na Summer Season, não tiver nada pra ver, aí eu boto em dia a temporada.
Eu tô nessa também, de não ver mais o que me aborrece, porque não tem condição, né, gente? Mas sabe o que me surpreende muito, assim, só pra gente encerrar esse papo de True Blood? É que a gente tá aqui falando tudo isso e tal, mas a maioria, quer dizer, não vou dizer a maioria, metade das pessoas que assistem True Blood achou a temporada foda.
Cara, é a síndrome de Lost, eu tô falando, as pessoas não querem assumir. É a mesma coisa.
Não, sabe o que que é? Eu vou falar pra você o que que é. Sabe qual é a maior justificativa que as pessoas usam pra dizer que achou True Blood foda?
É da HBO.
A pegada política.
Não é isso não, é assim, meu Deus, o Eric apareceu pelado, a Suki apareceu pelada, foi muito foda. Eu juro pra você que a justificativa é essa.
É, eu acho também, eu acho que...
Começa pelado e termina pelado, já.
Tem a justificativa da pessoa é assim, ah, mas se apareceu o Eric pelado, já valeu. Galera, é o seguinte, eu gosto pra caramba do Eric pelado. Eu sempre elogiei essas cenas, eu gosto de putaria. Mas eu acho assim, que não dá pra ser putaria. Se eu quiser ver só putaria, foi que nenhuma não falou. Eu boto aqui True Blood pornô, porque existe a versão pornô de True Blood, mais pornô do que é. E eu assisto aqui a fodelança durante meia hora. Porque aí eu não tenho que aguentar as bobagens do entremeio, assim, sabe? As furadas do entremeio. Eu fico vendo só o que me interessa.
NCDR, entremeio.
É igual ver só
os
números musicais ali, né, cara?
Exatamente, é a mesma coisa. Então, sabe, é difícil. É muito difícil você julgar uma série pela... Você julgar a qualidade de uma série porque você gosta da bunda de um personagem. Bom, enfim,
então, tem gente que elogiou a temporada também, só pra terminar, dizendo que as tramas estavam mais entrelaçadas e que todos os personagens estavam interligados.
Não estava
entrelaçado nada.
Realmente eles aproveitaram o elenco mais, porque a outra temporada parecia que ninguém. Pareciam séries separadas, né? Assim, quatro séries separadas. Mas assim, isso não quer dizer também que as tramas foram boas.
E eles se encontravam aleatoriamente, assim, tipo, se juntavam a trama quando acabava de um ia pra do outro e tipo. Não servia pra nada.
Não, mas por exemplo, o Alcide não serve pra nada. Eles não tinham que fazer, aproveitaram e juntaram os dois lá. Vamos virar amigos e vamos sair batendo.
Não, e tipo, aí junta o Alcide e o Cozy bebe uma cerveja. Aí do nada lá no núcleo da bruxaria, a Tara, que não tem núcleo nenhum, aparece lá e fica no fundo com o pessoal falando: ai, ela não quer deixar a gente embora, socorro, não sei o quê. Sabe, tipo, aí daqui a pouco vai juntar todos os núcleos, bota o Eric desacordado em todos os lugares e sem memória, em todos os pontos da cidade. Porra, isso é ligar o núcleo? Isso é...
Não. As pessoas que falaram isso não sabem o que é interligar roteiro, interligar as tramas, não é possível. Enfim, não vou nem discutir mais esse assunto, porque tem mais série pra início pra gente falar. E eu acho que só... Eu não sei se só eu assisto. Eu acho que só eu vejo Sons of Anarchy, ou o Mano também tá vendo?
Eu vejo também.
Pô, Mano, eu gostei bastante do retorno de Sons of Anarchy. Achei que eles deram um bom reboot aí na história. Que vinha de um... Um negócio, plim, plim, olha só, bem obscuro, na verdade. Plim, plim. E agora eles deram uma aliviada nesse negócio, assim, né? Era, tava muito, muita matança gratuita, né?
É porque eu acho que voltou a focar no clube como um todo, assim. A temporada passada foi muito aquela coisa do Jackson em busca do filho dele. Ficou aquela coisa muito... O Abel virou destaque da série, o bebezinho que ninguém nem tinha visto a cara do menino direito. E aquela coisa, ah, viajou e tal, mas era sempre motivado a busca do filho do Jackson. E hoje em dia, agora não, assim, a série voltou, tá mais tranquilo, tá aquela coisa mais parecida com a primeira temporada, o clube tentando fazer novos negócios arriscados, aquela coisa toda, o xerife novo na cidade, novo problema. Tá um pouco leve e eu gostei disso, assim, aquela coisa, ah, Sons of Anarchy, estilo, assim, de como a série começou.
De raiz, né, mano?
É de raiz mesmo.
Eles estão aproveitando mesmo o elenco deles trabalhando, assim, até o pessoal do. Aqueles figurantes.
Do clube, né?
Os motoqueiros, exato, figurantes do clube estão tendo mais falas, então tá focado mesmo no clube. Então eu tô achando interessante, eu acho que vai ser uma boa temporada. Assim.
Eu também, eu tô achando que vai ser.
E voltou a guerra entre o Jax e o Clay, né?
Assim,
voltou não, porque eles estão meio parceiros, assim, mas.
Eu não vejo.
Legal, porque foi uma coisa que tava muito boa no começo da temporada, né? O Jax querendo sair do clube e aquela coisa toda, e eles meio que deixaram isso na temporada passada e agora estão resgatando, eu acho.
Eu também acho que vai ser uma boa temporada, bem diferente da terceira, eu espero. Mas é que eu gostei da terceira também, embora eu acho que eles tenham exagerado no quesito choque velho, como diria Léozio, né? E Eric, como diriam, né? Mas eu acho que vai ser uma boa temporada também, justamente porque eles resgataram esse espírito da primeira temporada e voltaram pro tema central da série, que é essa dúvida dele de continuar, sair do clube, o que fazer da vida, o que é certo, o que é errado, enfim. Acho que vai ser bom também. Gostei bastante dos dois primeiros episódios, estou com boas expectativas.
Que temporada é essa, Camis?
Quarta temporada.
Ele ainda tá decidindo se vai ou não sair do clube?
Não, ele não tá decidindo, assim. É porque... toda vez que ele quer sair do clube, ele tá uma merda, entendeu? Aí tem... Oh. Aparece uma gangue.
É tipo o Big C. A mulher tinha meses de vida e vai durar 5 temporadas ela com meses de vida.
Agora, pra terminar a trilogia PNC de hoje, eu vi Homeland. Quem mais viu essa delícia?
Ah, eu baixei, mas aqui eu não tinha legenda. Eu não consegui ver.
Eu vi stream, né? Tinha um link lá, eu assisti pelo...
Ô, Érica, deixa eu te contar. Não precisa de legenda não, Ben. São muitos silêncios pra você interpretar.
Ah, esse Dr. Who tem silêncio?
Tem muitos silêncios pra você interpretar. Eu acho que o mano deve ter gostado, se eu bem conheço ele.
Gostei.
Eu achei muito chato.
É a melhor estreia pra mim.
Eu achei muito chato. Eu não vou ver isso de jeito nenhum. Assim, é uma matéria bem produzida? É, vai ter um roteiro elaborado e tudo mais, vai ter uma história por trás, vai. Eu tenho vontade de ver? Não, tô sendo honesta.
Não, Soprano.
Não vou ver, do mesmo jeito que eu não tenho vontade de ver Sopranos, do mesmo jeito que eu não tenho vontade de ver Boardwalk Empire, do mesmo jeito que eu não tenho vontade de ver Trini, que são séries que têm as mesmas características. Eu não tô dizendo pra você que é ruim. Não.
Trini.
Ah, que isso.
São séries boas e bem produzidas e com um bom elenco e tudo mais. Agora.
Vamos lá, a gente tem militares, Camis. Militares.
Eu vou dizer que eu me interesso por isso? É mentira. Eu vou estar mentindo. E eu não. Essa PNC existe, eu não vou pagar aqui. Não vou ver.
Tá tirando a moeda então, né?
Tô tirando a moeda hoje. Assim,
eu vou ver, vou adorar e vou gostar e vou falar todo o episódio do Seriadores.
Ah, não vai, porque eu edito, o Léo edita, a gente corta.
A Erika quer que Homeland seja a nova Nikita, né?
Não, a Erika não vai gostar de Homeland. Na verdade, basicamente, a história de Homeland é uma conspiração, entre aspas, ali, onde você não sabe se a pessoa é louca, se a pessoa tá conspirando, se não tá. E aí começa com uma agente, na verdade uma analista da CIA, que é interpretada pela
Claire. Eu vou ali, tá? Que eu não quero ouvir.
Isso é só o plot, não tem spoiler.
Tá.
É interpretada pela Claire Danes e ela trabalhou muito tempo em Bagdad. Então ela é bem ligada nisso aí e ela tá querendo evitar um novo ataque terrorista nos Estados Unidos. Eu acho que é isso.
Ela se culpa pelo 11 de setembro.
Porra, ela tem um ego pequeno, né? Porque ela acha que o 11 de setembro foi culpa.
Eu achei esse exagero dela, assim, ah, porque eu não quero deixar que aconteça de novo o que aconteceu.
Aí, gente, fica essa coisa que, por causa do trabalho dela e de outros analistas, eles acabam descobrindo...
É um sargento
da Marinha.
desaparecido há 8 anos, que tinham sido dado como morto.
Exatamente, ele desapareceu por ali, ele e o parceiro dele tinham desaparecido, tinham sido capturados. E aí aquela coisa, né, gente, vida que segue, a mulher dele já tá trepando com o melhor amigo dele, aquelas coisas sempre, né, clichêzaço. E a mulher dele vem assim, a Morena Bacarim, e ela aparece com...
Gente, só pra corrigir vocês, ele não é marinheiro, tá? Ele é fuzileiro.
É verdade.
Fuzileiro nos Estados Unidos é separado, entre aspas, do corpo de marinheiros. Inclusive, existe uma rixa.
Fuzileiro naval, ele é fuzileiro naval. Ele tá lá, né, aquela coisa toda, ele é encontrado e ele volta como um herói de guerra, né, um herói americano. Só que essa menina, que foi a responsável pelos atentados de 11 de setembro, deveria estar presa. Obviamente. Exatamente. Ela desconfia muito dele, porque ela tinha um prisioneiro de guerra, né, que passava informações para ele, e ele diz que um prisioneiro americano, né, iria ser o novo contato, ia trair o país. Ele dá uma sussurrada, alguma coisa assim. E aí ela fala assim, porra, esse cara, porque ela escuta isso num dia, no outro dia acha um cara. Ela falou, porra, fudeu, mano, vão explodir outra torre gêmea, mas não, né, no, do lado B agora. Aí ela fica nessas, né, tentando provar que o cara tá escondendo alguma coisa, que ele tá realmente do lado dos terroristas. Só que o pessoal da CIA discorda dela e faz vistas grossas pro cara, que ele, inclusive, ele mente em depoimento e tudo mais, né, mano?
Ele a gente percebe, só a gente sabe que ele tá mentindo, porque enquanto ele tá contando uma coisa, mostra flashback acontecendo o contrário do que ele tá dizendo. Aí a questão do flashback eu não vou contar, porque eu acho que era que ia considerar spoiler.
Aí quando a pessoa for ver, a pessoa vai saber o que é o flashback, qual é o conteúdo.
Exato. Seguindo, eu não entendi qual o problema da mulher falar pra ele, olha, meu querido, eu achei que você tinha morrido e... seguir adiante.
Pô, tava dando pra outro aí. Eu também não vou...
Parece que ele simplesmente tinha feito uma viagem, voltou e, ai meu Deus, traí meu marido, meu Deus, em 8 anos, eu devia ter esperado 8 anos por ele, porque a qualquer momento ele podia aparecer. Qual é o drama disso?
Enfim, eu achei essa história meio furada da Bacarinho, não entendi muito a importância dela no piloto, só além de aparecer com o peitinho murcho, ela não fez mais nada. E aí a nossa querida Claire Danes, que eu não sei o nome, pra vocês verem como é uma coisa...
Carrie!
Ela percebe que o nosso querido sargento, major, enfim, whatever, ele faz sinais...
Nicholas.
Uns dedinhos assim, como se fosse uma. Como se fosse um código Morse que ele tá passando.
Um instrumento musical, assim.
E ela percebe esse padrão, e toda vez que ele tá em público, ele tá repetindo esse padrão, então ela fala assim, porra, ele tá passando a mensagem pro contato dele. E ao mesmo tempo em que rola isso aí, ela consegue meio que convencer o chefe dela disso, a gente descobre que ela também é uma pessoa psicótica. Então você fica naquela, né? Será que é isso mesmo? Ou será que ela é louca? Basicamente a série é isso. O piloto é isso da série, né?
Ah, eu gostei muito desse plot. Adoro essa coisa. Mistério, bibolar.
Bipolaridade,
na verdade.
Eu vou falar pra você uma coisa. Isso tudo que eu resumo em 2 minutos demora 53.
Eu não ligo. Eu gosto de série. Tem militar, tem si, tem mistério. Ah, foi chato. Você
curta a série, né, Erika? Que nem um bonzinho.
É pra apreciar, sim, entendeu? Tomando um bom vinho, bebendo uns bons drinks, comendo uns, sei lá, umas lua de mel.
Bom, chega de série PNC, que eu não aguento mais. Chega!
Até porque acabaram já rindo.
Agora é o que, Léo?
Então, vamos falar dessa coisa da realidade, né? Coisas próximas da nossa vida, do nosso dia a dia. Que são... Uhum. Vamos começar então com o Hater, né? Que é essa interpretação possuída de Snook.
Não, gente. E Mário Lopes apresentando. Porra. Delicioso, né?
Tem Mário que... Lopes é uma celebridade, assim, magnífica. No nível de Nick Lachey.
Vocês viram essa delícia? O Luciano, você que gosta desse tipo de coisa, você viu o Hater?
Não tive o prazer ainda, tô louco pra assistir, mas ainda não tive tempo. Não, com certeza assistirei.
Não acredito. O Mano tem certeza que não viu o Hater?
Não tá, tanto que o Mano foi, né, fazer a pausa dele agora do assistir.
Vou fazer uma pausa dramática no banheiro.
Eu acho. Olha, gente, Hater foi assim. Quando eu vi a proposta, eu comecei a rir, né? Porque eu falei, meu, adoro, não tem como odiar essa produção, né? Aí eu falei, sabe, essa vida toda, resolvi baixar. E primeiro episódio de Hater, que é uma série onde, basicamente, pessoas que odeiam celebridades, quer dizer, subcelebridades, no caso, né? Vão enfrentar as suas, seu ódio de frente, enfrentar de frente com o Gabi.
Enfrentar os trolls, né?
Os trolls. E aí vai lá.
Seu Nemesis.
É aquela coisa super natural, né? E aí tá lá a pessoa.
É Supernatural.
É Supernatural, falando assim: ai, eu odeio o Léo porque ele é PNC, ele tem uma foto com uma garça imaginária. E, ai, eu não gosto da sobrancelha do Léo, a voz dele é grossa, ele parece Cid Moreira, não sei o que, é tudo isso. Aí a pessoa fala isso da vida do Léo, que mentiu, falou, ai, eu não gosto do Léo porque ele deu pra um koala quando ele foi pra Austrália, essas coisas todas. Aí,
bem embasado, né?
Super embasado. Aí o que acontece? Mário Lopes, essa pessoa deliciosa, linda do coração, tá lá filmando tudo, e ele garante pra você que aquilo, a pessoa está falando aquilo porque acha que está fazendo um teste pra ser apresentador de um programa. Só que, tipo, são pessoas whatever querendo fazer esse teste. Não tem nada a ver. Automaticamente, depois disso, o odiado encontra o seu odiador. E é aquela coisa super natural. A pessoa faz aquela cara de... Oh, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Câmeras, o que elas estão fazendo aqui? Oi? Aí, primeiro episódio, enfim, resumindo. Primeiro episódio é com o Snook de Jersey Shore e um cara que fez Bachelor, The Bachelor, que eu não sei o nome dele. Mas ele é um puta...
O Jake.
O Jake é um puta de um gostoso que faz um...
Ai, Jake!
Que faz um shortlist fenomenal, inclusive, nesse episódio. E aí, a Snook vai com esse menino e o menino acusa ela de não ser italiana. E, realmente, eu não sabia que a Snook... Além de não ser italiana, ela é chilena e adotada. Bum, na cara da sociedade.
Nossa.
Eu não sabia.
Que barra.
Eu não sabia disso. E aí vem esse menino Jake, ele é odiado por uma menina, e a menina fica assim pra ele. You are a douche. You are a douche. You are a nerd. A menina só fala isso durante 20 minutos.
Mas qual que é o papel social de hater? No fim do episódio tem alguma lição de moral? Tem. Tipo, sobre bullying?
Tem. É uma coisa bonita, assim, que é pra ensinar... É assim, não odeie as pessoas, conheça elas primeiro, dê essa oportunidade, se permita conhecer as
depois
pessoas.
Depois continue odiando com mais força ainda.
Que estão...
Isso!
Se permita conhecer essas pessoas lindas da mídia, né? Que elas são.
Porque todos nós temos a oportunidade, né? De conhecer as músicas.
É, entendeu? É aquela coisa assim, não odeia o Léo só porque você acha que sim. Ele.
Entendi. Vamos fazer o Hatercast, igual o Big Cast Brasil.
É, só se
faz. Né? É, devia fazer entre os blogueiros, sério.
Porra!
Hater é
mas
isso.
Todo mundo só se ama, né, Camis? Não tem nem graça. Todo
não
mundo
tem.
Ama,
aqui nos blogs de série só amor. E é o seguinte, Hater é o reality mais fake que eu já vi na minha vida. Mas é sensacional, crocantíssimo. Pra dar risada.
Eu acho que
é olha, The Hills é gostoso de ver também. Mas Hater
mais é... Mais que The Simple Life?
É muito
mais fake mesmo.
Não sei se mais que The Simple Life. É porque The Simple Life, ele é fake de uma outra maneira. Hater se esforça pra parecer que é natural. Eles acham que eles estão te enganando. Isso aqui é foda.
É tipo pegadinha do Silvio Santos.
É, eles ficam... Toda hora vem o Mário Lopes e ele frisa que aquilo ali tá sendo filmado sem ninguém saber. Tipo, como assim, gente?
É óbvio. É assim, né? A câmera na cara da pessoa, aquele ângulo super maravilhoso.
Não, e a pessoa fazendo carão. A pessoa fazendo carão, olhando pra câmera, tipo, fazendo, sabe, cara de boca. Você percebe que todo mundo sabe que foi combinado, teve texto. Ridículo. Só a CW faz uma coisa gostosa dessa pela gente. Léo, e outra coisa deliciosa que voltou? America's Next Top Model All Star.
Ah, não. Ah, como assim? Não, America's Next Top Model tem que ser o último, porque é o melhor reality de todos. Diz o Vitor Poroca.
Gente, eu vou fazer uma denúncia aqui. Camis não quer ver o America's Next Top Model porque ela acha que não vai entender a mitologia, porque é All Stars, né? Que tá se tornando. E eu conclamo os fãs de ANNTMMM a convencer a Camisa V essa temporada, que vai ser muito, muito deliciosa, não é, Erika?
Porque, tipo,
véia,
isso, mãe de 5 filhos.
Mais barraqueira, com vários filhos no colo. E aí, essa temporada não vai ser mais só photoshoots, apesar do primeiro episódio ter sido só umas fotos de quintal. Essa temporada
é porque, tipo, a casa da Hickman, né?
CSI! Bom na cara de vocês. Elas vão fazer teste pro CSI.
Gente, que legal. Agora me diz uma coisa. Tem flashback pra você entender a origem dessa
Claro que tem. E você tem que ver. O primeiro episódio foi ótimo, porque citou bem os personagens. Então, o primeiro photoshoot foi assim, elas encarnando elas mesmas na época da sua primeira participação na série. Então, tipo, você hoje... Só que encontrou Jesus, mas antes você era do mal, você era evil. Você usava cabelo vermelho e xingava. Então você vai fazer um photoshoot assim, qual o seu tema? Biate. Entendeu? E aí você tem que lutar contra o seu interior, que agora, né, é do bem, e encontrar a Biate dentro de você. Né? E pôs pra fora.
Sabe que ei, se tem uma participante que é a Shannon, que no primeiro ciclo ela não queria. Não queria posar nua, né?
Angelical,
e ela,
né?
Ela impôs os seus princípios e disse que não ia de jeito nenhum. E ela disse que ficou muito respeitada e famosa por isso. Não sei onde, que ninguém gostou dessa crise dela. E
aí, não, porque ela não tira fotos com roupas de baixo, underwear.
Não, mas na primeira temporada ela não queria posar nua, que era o primeiro photoshoot. E aí nesse eles colocam a roupinha de anja nela, né? Que é uma, tipo, uma lingerie super confortável, um short, assim, quase uma calça.
Sabe aquela calcinha que é de renda, mas ela é toda no quadrado?
Sei, sei qual
é. Sabe? Então, ela é grande, parece um short, né?
Ela fala assim, não vou usar isso é um absurdo, não sei o quê. Daí ela aceita usar um biquíni fio dental, porque pra ela isso não vai denegrir. Pois é.
E aí o fala pra ela assim, ô filha, você tá bibolá. Porque olha só, em cima você não quis botar underwear, em cima você tá coberta, embaixo você tá com a bunda de fora. E aí ela chora para as câmeras e fala da barra que é ter ela e que ela não vai trair os seus princípios em troco de, né, sucesso e poder.
Gente, amo o J. Manuel. J. Manuel ama aquele cabelinho de J. Manuel cinza, adora.
É belo, né? Aí ela chega em câmera e fala assim pra câmera: sempre que eu venho nesse programa, eles querem me fazer coisas que eu não quero e eu não aguento
fazer
essa barra.
Eu pensei que ela ia bater o sino, ia sair. Ah, não.
Eu também. Não, e a temporada começa com Tyra Banks deitada no conforto de sua cama, em seus aposentos do chão.
Porra, multifacetada.
Tendo um pesadelo molhado, com silêncio. E aí aparece ela mesma, como as outras participantes, falando assim: Tyra, eu sou não sei quem do ciclo 8, você tem que me pôr de volta no All-Stars, faz uma edição All-Stars. E aí Tara é convencida por ela mesma, subconscientemente, a fazer a temporada.
Foi uma coisa meio Inception, né?
Ah, então, isso tá me lembrando muito a season premiere de Survivor, né? Segunda edição.
Ai, sai daqui!
Segunda edição da Redemption Island com Ozzy versus Colt.
Chitãozinho e Chororó, né?
Todos esperou muito por esse momento. Não viu, mano? Ah, que pena.
Eu gostei que só da... Quer dizer, mentira. Agora que eu lembrei que eu não gostei da temporada
passada. A temporada passada foi...
Graças a Deus.
Foi muito...
E retrasada também.
Parecia que você já sabia desde o começo quem era.
É, exatamente. Foi muito previsível. Mas o que mais me irritou mesmo não foi nem a predictibilidade. Modinha, não tem, não sei já. Foi que... O que me irritou era 30 minutos de edição dedicados a Redemption Island. Eu achava aquilo o fim da picada. Agora, eu não sei se eles faziam isso, porque não tinha material da tribo pra editar e não tinha prova, eles estavam preguiça de montar a prova. Ou se...
Eu acho que era isso.
Ou se, sei lá, meu, Redemption é super pendência. Essa temporada nova, ela se passa no Salto Pacífico, feita para o Ozzy. Nadar muito e ser o golfinho da temporada, né? Mas o Ozzy tem aquela tradição de ser eliminado sempre, porque ele é burro, né?
Sabe o que eu ia achar o máximo? Sabe o que eu ia achar sensacional? Foi que nessa primeiro dia ele já fosse eliminado. Aí sim eu ia achar que era foda.
É.
Porque ele é um loser. Eu não aguento o Ozzy. Eu odeio. O Ozzy é um dos participantes que eu acho mais super valorizado ever. Ele é bom pra você ter uma equipe, pra poder ele catar coco pra você e depois você jogar ele no lixo. Porque ele é muito burro. sabe? E aí eu vi o episódio, me deu uma vontade louca de fazer algo que eu nunca pensei na minha vida, que é torcer pro Colt.
Verdade.
Ai, não, nunca, eu prefiro não torcer pro Colt. Eu gosto do Ozzy, eu acho que ele tem bastante habilidade física e tal, mas ele é muito idiota no jogo, na pegada política de Survivor, né? Essa coisa assim, né?
Não, e o easter egg dentro do easter egg, que o garoto tem formato de easter egg, né? O Nifio de Russell, que tinha que ter o Russell de alguma maneira, né?
Gente, essa temporada não tem o Russell, mas tem o sobrinho dele, que acha que vai conseguir passar a temporada inteira com uma camiseta, coberto com uma camiseta, porque ele não quer que as pessoas vejam o sobrenome escrito no braço. É muito burro.
Sabe que ele podia falar que era fã do cara, pronto.
Não, ele podia simplesmente falar que, meu, puta, é o mesmo sobrenome, mas é coincidência. Quem é que ia saber?
Não, peraí, gente, mas ele é a cara do Russell. Filho carrado.
Ele tem uns dentes a mais, né?
Tempo.
Mas o jeito dele de andar, eu achei parecido com o jeito dele se mexer no jogo, assim, é igual o Lúcio. E assim, o que que era aquela barba que eu vi sem legenda, né? Essas barras que os seriadores me fazem passar. Que ele tava com aquela mulher que tava se trepando toda e ele falando da mulher, stalkeando a mulher. O que que era aquilo? Ele tava uma coisa meio assim,
falou,
Jesus, essa mulher
gente,
é evil.
Isso é uma barra. Não,
é uma barra muito grande. Isso.
Porque ele é evangélico do Senhor, ele é casado, tem 10 filhos no Alabama, e ele diz que ele não se sente confortável do lado dela porque ela é uma tentação, então ele vai sair do eixo por causa dela.
É, porque essa menina, ela tá lá de shortinho, com a barriga de fora, e ela é bonitinha, né? Então o que acontece? Ela trepa na árvore, ela não tá nem aí se tá aparecendo a bunda dela, se tá aparecendo, como diria Snook, a cuca dela, tudo isso, ela não liga. E ele fica lá com aquele olho grande, mas a culpa é dela. Ele que fica olhando, encarando a menina, mas a culpa é dela.
Me deu medo, parecia que ele era aquele psicopata, sabe, que fica seguindo as pessoas e depois mata e fala assim, mas a culpa foi dela, porque ela sempre quis ficar comigo. Eu via no olhar dela, sabe aquele psicopata?
É.
Igualzinho, muito medo aqui. Imagina se fosse a Parva que estivesse lá. Porra!
Gente, a primeira eliminação do Survivor foi um negócio que eu fiquei assim, what the fuck is going on? Porque...
Chocada!
Não, porque o Ozzy vira e faz a caveira do nerdzinho, do Harvard. Aí, todo mundo... Ah, o Harvard vai ser eliminado, tem um maior barraco no barraco, entre aspas, no conselho tribal. E você fala, meu, tadinho do menino, vai ser eliminado, não sabe nem cortar um coco sozinho. Porque na cena do coco, eu achei que ele ia cortar a mão fora.
Eu também.
E ele achou também.
Aí, do nada, a tribo toda voltou na outra menina. Como assim, Brasil?
Né? Mas deixa eu contar a barra da menina. A menina chega e fala assim: sou poeteira, né?
Uhum.
Aí o povo, essa tem alguma coisa pronta. Oi? Aí ela vai e declama, tipo, as putas. Ela vai e declama. E aí ela diz assim: eu tenho poema decorado porque eu tenho que passar confiança. Se eu falo que eu sou poeteira e não tenho nada, as pessoas não confiam em mim. Então eu já tenho isso aí pronto. E ela, tipo, declama um negócio muito nada a ver. Que o Ozzy fala assim: foi lindo.
É, eu, na verdade, o Ozzy fala que caramba, a seta mole dela o tempo todo.
Ai, nossa, aquela mulher era muito
já
nojenta,
pegou a Amanda, tá decaindo demais, né?
Não, e ele fala, não, ela é linda, meu, porque além de tudo ela é inteligente. Eu falo, meu, Ozzy. Mas tem que o Ozzy também,
Ozzy fuma muita maconha, sabe?
Ai, o Ozzy também, pelo amor de Deus. Não, eu durmo bem no chão e a galera louca pra construir um abrigo. Não, eu tô de boa, eu durmo na areia. Porra, vai se fuder, meu.
Eu gosto da mulher que fala que o Ozzy é muito Bob Marley pra ser líder do grupo.
Não, foi sensacional. Ai, Luciano tava louco pra falar das comédias. Eu sei que ele riu muito essa semana.
Então é minha hora de comer, então.
Ai, Luciano, fala aí pra nós o que você achou de... Eu vi que a comédia que você mais gostou foi a Pau Night, né? A sua favorita.
Oi?
Não foi?
Não tinha como não gostar. Não, achei... A Cristina Palguei de um bebê.
Gente, achei muito qualquer coisa. Falei pro Léo, uma comédia qualquer nota. Não vi graça nenhuma. Na verdade, é assim. Vou assistir mais um só pra ver se eu realmente mantenho minha opinião. Mas a Cristina Applegate ficou muito abaixo do que eu esperava dela. O Will Arnett é aquela coisa insuportável que eu não esperava pouco nenhuma mesmo. E a Maya Rudolph, totalmente over the top, ridícula. E ainda vai ter o Nick Cannon da Mariah Carey, que agora vai ser fixo, né? Depois de uma aparição ridícula no piloto. virou fixo e vai ser... Nem sei o que esperar dele. Mas se continuar nesse nível, Deus me livre, tô caindo fora, chega.
É, você vai ver mais um? Porque eu nem nisso não vou chegar.
Vou ver mais um só pra ver se realmente mantém esse baixo nível do piloto.
Não. A Cristina merece uma chancezinha, tadinha.
Então, mas aí que tá. O problema é o seguinte: eu assisti esse episódio e eu falei, ah, tá. Eles querem fazer uma série bonitinha, como existe hoje em dia Raising Hope na Fox. Que eu assisti 3 episódios e não quis ver, então vocês têm uma ideia.
Oh.
Mas todo mundo disse que tá muito bom. Qualquer hora eu ainda vou dar uma chance pra. Porque eu achei a nenenzinha fofa. Mas
oh,
só.
Feel good.
Só por isso.
Dá uma chance, mas é igual Community no começo, que gostava e depois
não. Ah, então agora você me convenceu, mano. Pô.
Nossa, agora parei de ver Raising Hope também.
Pois é, estragou Raising Hope pra mim.
Ô, gente.
Para de falar mal de Community, vocês, seus.
É. Não, homens. Mas voltando a Up, All Nights, eu achei que, eu fiquei tão indiferente à série, tipo, eu não consigo dizer que foi ruim, foi boa, eu achei assim, meh,
é,
sabe?
Não, é, exatamente
LOL.
Isso. É.
Não, mas
nem
eu falo,
nossa, assim, como eu vi, nem nossa como eu odiei.
Eu assisti e eu achei assim. É, eu achei que era uma. Eu assisti, não, vou dizer pra você que eu sofri, não sofri pra assistir. Mas era aquela coisa assim também, não dei nenhuma risada, não achei que tinha nada potencial. A Maya Rudolph me irritou assim, ó, a Nick
escapou os pés,
foi ridícula, eu odiei ela.
Você teve a impressão de que era, parecia duas séries diferentes, assim, porque quando eles estavam em casa, aqui, parecia uma série de um estilo de um jeito,
uhum.
E quando ela ia pro trabalho, parecia um sitcom.
Exato.
É, meio, é exatamente
isso. Bolar, assim, eu achei meio esquisito isso aí.
Eu acho que eles não se decidiram entre ser uma série... É, tipo, uma sitcom rasgada e ser uma série bonitinha. Porque não dá pra você levar essas duas sabe, dois pedaços do episódio na contramão. Uma vai pra um lado, outra vai pro outro. Eu achei meio perdido. Ah, e aquela sequência nos 80 que teve, deles cantando no karaokê e tudo mais. Odiei.
E assim, a série já começa com spoiler, né? Que a gente descobre que o Will Arnett vai morrer.
É verdade.
A Cristina Foguete fala aí. É uma coisa meio da Damages, né? Da Maze. Já mostra o futuro, né?
Pois é, o Will Arnett não tá conseguindo fazer nada que presta. Mas assim, honestamente, quando eu assisti, eu achei que as pessoas iam gostar. Eu não gosto e eu não vou ver mais, mas eu acho que muita gente vai assistir.
Eu falei, não é meu tipo.
Porque a audiência foi bem alta, né?
Foi.
Eu acho que vai ser a nova Mike and Molly. A série que fica ali, não incomoda ninguém. Tem gente que gosta, que acha bonitinho.
Ah, Free Agents, por outro lado, é uma série muito mais madura, né? O Luciano gostou de Free Agents.
Achei muito melhor que a Paul Knight, gente, sério.
Também?
Não, não
de verdade.
Eu achei. Porque eu, Paul Knight, eu vi... não consegui ver Free Agents, eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus.
Nossa, eu ri muito mais com Free Agents.
Não, eu não ri com Free Agents. Eu achei ok. Luciano, fala por que você gostou de Free Agents. Vai, defenda.
Então, na verdade, eu decidi fazer como fizeram nos Estados Unidos, né? Vi a Paul Knight, logo em seguida vi Free Agents. Acabou a Paul Knight, eu falei, tá, e aí? Não aprendi o nome dos personagens, não liguei pra nenhum deles, pros dramas e nada do tipo. E aí veio Free Agents e, tipo, na hora que acabou eu falei, putz, não é uma comédia pra você rir alto, nem nada disso. Não vou nem falar que é humor inteligente, porque isso seria muito PNC. Mas acabou, eu me importei com os personagens, sabe?
Você se importou?
Eu realmente eu quero saber o que vai acontecer com eles nos próximos episódios.
Não, eu vou dizer pra você que eu não me importei, eu também não sei o nome deles em Free Agents. Eu acabei o Paul Knight, eu fiz que nem você também, assisti primeiro o Paul Knight e em seguida Free Agents. Eu também achei que Free Agents era um pouquinho melhor que o Paul Knight. Mas eu achei, assim... Eu achei tão aleatório, assim, a série, sabe? Eu não sei explicar, eu não consigo imaginar eles fazendo uma temporada completa daquilo. Porque o meu problema não foi nem o Hank Azaria, que eu sei que o Léo acha ele super gostoso, menina que eu sempre esqueço o nome da atriz. Foram os coadjuvantes todos, que fizeram o mesmo trabalho porco exagerado que a Maya Rudolph fez em Upon Night.
Sim.
Foi tudo muito caricato, muito exagerado. Tinha o novo Barney, né? Querendo o Wingman pra pegar a mulherada na balada. Tinha o babaca que quer ser amigo de todo mundo e não consegue. E tem a secretária Mega Evil. Então, quer dizer, e o chefe louco, né? Que faz.
Mas eu gostei do chefe.
Então, o papel do chefe é exatamente a mesma coisa que o da Maya Rudolph no Apple Night. Só que com ele eu dei risada, com ela não. Então, ela tem raiva.
Eu até escrevi na minha review que o chefe tinha muito potencial. Porque foi o único ali que eu percebi que com um texto bom ele consegue entregar, né? Mas os outros podem ser eliminados, porque eu não vou sentir a menor. Bom, não vou assistir porque eu não vou assistir. Mas enfim.
Né? Vou ser sincero, espero que o Free Agent seja cancelada pro Gaius poder fazer participação em Ringer e juntar com a Buffy, né?
Mas é engraçado que ele fez a versão inglesa, né? Então ele já conhece o personagem. Talvez com o tempo os outros acabem pegando o jeito também.
Ah, é?
Se a série durar, porque a experiência foi ruim também.
Tem que dizer isso, né? Que Free Agents é uma versão de uma série britânica que tem o mesmo nome e que diz que lá na Inglaterra é cult. PNC de ar pra quem acha Free Agents cult. Enfim,
oh, mas assim, falando também, dando uma defesinha, eu não achei a série boa, oh, meu Deus, vou acompanhar a série da minha vida de jeito nenhum. Mas eu gostei daquela dinâmica de escritório meio todo mundo pervertido, querendo saber a vida do outro. Achei que pode render, tipo, um dia, se eles acertarem o tom dos coadjuvantes. E acho que o casal, apesar de ser meio tosco e do Azário ser aquele puta gostoso, acho que eles podem ainda encontrar aquele tom meio loser, aquela coisa dela ter as mil fotos do noivo, achei engraçadinho.
Nossa senhora, eu fiquei com muito medo daquela menina, gente. E o noivo...
Ah, gente, a cena dela no supermercado foi legal, vai.
Foi boa, foi boa. Ah, essa cena realmente foi boa. E vai ser mais legal ainda quando ela perceber que as fotos que ela tem do namorado provam que o namorado dela não só é egocêntrico, como gay.
Você acha?
Léo, porque você sabe, né? Todo homem HT tira foto daquele jeito, né?
Você acha? Você viu alguma foto dele com a bicha velha no pica-pau?
Olha, não tinha foto com a bicha velha no pica-pau porque elas estavam fazendo fila atrás, mas olha.
Uma coisa que me intriga mesmo nessa série é o nome dela que não tem, tipo, relação.
É, sabe por quê? Eles são agentes de relações públicas, né? Pois é. A outra comédia da NBC, né? PNC pra nós, é o Whitney, que nós já batizamos de Whitney. Que é aquela série que depila você todinha.
É uma comédia que vem diretamente dos anos 90 pra cá, né?
Exatamente. Uhum. E é o seguinte...
Eu vi.
É com muita vergonha no coração que eu digo pra vocês uma coisa. Eu ri dessa porra.
Foi ridícula.
Eu ri. Eu ri, cara. Eu juro, indo contra todos os meus princípios de comédia, eu odeio sitcom, eu odeio... comédia filmada com plateia. Eu odeio essa. Odeio esse tempo.
Eu adoro a risada, né?
Aquela risada de fundo, aquilo. Ai, como eu tenho ódio daquilo. Não sabe como eu acho aquilo ridículo. Aí aquela vagabunda vai e faz uma piadinha vestida de enfermeira. E o cara chega lá e mostra o cartão dele de paciente. Pã, e eu falo assim, ah, puta, eu ri.
Tá, nessa cena eu ri, mas só. Ela fala assim. Primeiro que a mulher, tipo, tá lá toda enfermeira querendo ser sexo, ela fala assim, ai, preciso do seu cartão de seguro. Aí o cara faz com a mão assim, pá. Aí ela, ai, querido, faz de verdade. Ela dá uma ficha pro homem preencher. Isso não é sensual, nem não é.
E ela fala assim, ai, faz direito, o cara brinca de verdade, entra no personagem. E o coitado fala assim, eu tenho mesmo que colocar o meu número de seguro social. Não, a questão é assim, o que eu gostei é que esses dois atores, a Whitney Cummings e o Chris Delia, eles se conhecem na vida real, eles são amigos. E eu achei que eles tinham uma boa química em cena, assim, apesar de tudo que eu acho de ruim que teria ali, eu achei que foi bom, eu não sei porquê.
Porra, e os coadjuvantes são ótimos, né? Pra mim, outra coisa.
Não fazem nada, mas o casal principal foi bom.
Você não acha que ele é
pouco
normais, não,
Sam? Então, é um pouco os normais, assim, não deixa de ser. Assim, acho que tem razão. Assim.
Whitney tá pra os normais, como o Ranger tá pra usurpadora, não é isso?
Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decision.
É lógico. vamos fazer agora. Voltamos com o nosso tradicional bloco da CW. Tava morrendo de saudade disso.
Aê. Gente, eu nunca participei de nenhum bloco Família CW. Tô tão feliz de fazer minha estreia.
Olha, primeira vez aqui. Estamos vendo Vicardo.
Pois é. Então, vamos começar falando da pior série que estreou pela CW. E que eu quero deixar bem claro: a CW só tem uma culpa em relação a Ringer. Ter permitido que essa bomba entrasse na grade deles. Porque quem produziu o Ringer foi, pasmem, CBS junto com ABC Studios. Então, manda a conta pra tia Shonda, que foi ela culpada. Agora, gente, vamos combinar que Ringer é talvez um crime. Peraí, deixa eu atropelar a Ringer. Eu achei que eles liberarem esse piloto, exibirem isso, foi um crime contra a humanidade.
Foi atentado ao pudor.
Eu acho que tem uma coisa maquiavélica, mega evil. Eu acho que Julie Cooper pode estar metida por trás desse plot de CW. É o seguinte: eles precisavam de séries, porque várias séries acabaram. Em vez deles produzirem uma coisa que vai dar merda, tipo, né, Xaninha e né, State of Georgia, eles pegaram um lixo, cataram, reviraram o lixinho da ABC, acharam, porra, até que tá limpinho, né, passa um ferrinho, né, opa, tem a Buffy, né, opa, aí bota lá, de repente, né, o povo gosta, a gente não tá pagando nada, tá tudo por conta deles ainda, a gente mete os episódios que já foram produzidos, se der, deu, se não der, cancela, aí a gente bota uma série nova no lugar, entendeu? Eu acho que foi por isso que eles pegaram, porque não tem outra explicação, não é nível de qualidade CW.
Não é nível de qualidade Rede TV, galera, vamos terminar.
Caraca, elas brilham muito, né, parece chave.
Gente, olha assim.
É o roteiro assim.
Efeito especial.
Que efeito?
Elas parecem. Não tem quando tem a Dona Florinda e a Pop, que elas ficam brilhando? Cara, é igual.
É, só que assim, vamos combinar que em Chaves foi filmado na década de 70, num estúdiozinho mexicano, obviamente que era na garagem do Bolanho, e a gente tem que dar um desconto. Agora, Ringer, nós estamos aqui. Que ano é hoje, Brasil? 2011.
Não, na nossa casa a gente faz um chroma key melhor.
Não, galera, na minha casa eu edito aquilo melhor. Meu Windows Editor aqui, cara. Porra!
O Rick não bota a Sarah Michelle Gellar num parque de verdade? Faz um negócio.
Sabe? Não, eu acho assim: quer que a Sarah Michelle volta pra TV? Gente, bota ela em Vampire Diaries matando vampiros, sei lá, cara.
Ah, ia ser foda. Não, olha só, melhor. Sabe o que ia ser bom? Botar ela em Supernatural, que tá caidaça. Porra, porque tem Nikita e depois Supernatural, né? O Supernatural depois Nikita. Pô, ia botar, sabe? Né? Eu acho que ia ser maneiro, cara, pra levantar.
Eu acho. Olha, Sarah Michelle, ela deu profundidade a Brigitte e Chauvin. Assim,
Giban, né?
Assim, de um pires, né?
Assim como...
Cigano Igor na propaganda, né?
Exatamente, assim como o Cigano Igor conseguiu dar profundidade ao Cigano Igor. Então, você veja bem, foi sofrido. Agora, tudo bem, a Sarita Michelle foi ruim. Os fãs da Sarita tão loucos que a gente tá falando mal de Sarita. A Sarita é uma santa, ela é maravilhosa. Ela fez Buffy. Foda-se que ela fez Buffy, essa série pra gente inteligente. Eu não vejo essas coisas. Eu vou falar pra vocês uma coisa. O que me irritou foi a cena do barco. A cena do barco me enerva.
Fala dessa cena do barco.
A cada 5 minutos eu lembro dessa porra. Olha, eu vi Ringer há quanto tempo? Tipo, uma semana. Meu, essa porra dessa cena do barco, eu tenho um pesadelo com ela. Por quê? Aquilo ali era meio barco num cenário, com dois gordinhos balançando da produção, aquela porra. Um chroma key que no fundo balançava e um ventilador que balançava o chroma key com o céu azul. E aí eu digo...
Sem nuvens.
Não dava pra fazer um pouquinho melhor? Porra, galera.
Eu tô saudade de vir.
Pois é. Não, e aí, na cena que ela tá na água, obviamente não é ela na água, e obviamente ela não está no mar, ela está num piscinão. Então, Então, quer dizer, essa vagabunda dessa Sarah Michelle Gellar nem botou a bunda na água salgada pra filmar essa merda dessa cena. Que vagabunda. Nem trabalhar ela não quer. Tô louco.
Revenge teve água salgada.
Muito buff e agora ela não quer mais se esforçar tanto.
Eu acho.
Porra, ela não se esforçou nem pra mudar a feição. Tipo, cara, ela ficou com aquela cara de bunda, sabe, da psicóloga de Prilolais quando tava presa? Ela tá com aquela cara, sabe? E em todos os momentos.
Ela deitou ela no chão e deu, tentou sufocar ela.
E ela com aquela cara. E ela falando que tava drogada, e aquela cara. E ela sendo mega evil em Paris com o pessoal de Gossip Girl, com a mesma cara.
Não, detalhe.
Sério que assim você tá falando que ela é quase a Tom L.
Ela a pessoa liga pra ela e fala assim: nós temos um problema. E sabe o que ela faz? Desliga. Eu falo:
porra!
Tudo isso alisando o espelho, né?
Essa foi a cena mais patética que eu já vi de cliffhanger.
E com cigarro!
Só faltou ela usar aquela piteira, né? Dos anos 20. Porra!
Ia ser muito Paola Bracha. Aí ia ser Paola Bracha. Ia ser Paola Bracha. Se ela usa a piteira, ia ser Paola Bracha. E assim, sabe o que eu não entendo? Cara. É óbvio que tem alguma coisa de muito errada ali, porque o cara tá pegando a mulher há 5 anos e não percebe que é outra! Meu Deus, nem a melhor amiga da mulher percebe!
Eles estão mais tendo relações sexuais.
Cara, mas não importa, não importa
se você não tá grávida e ele acha que é dele, né?
O pior disso tudo é que essa vagabunda não falava com a irmã há 6 anos. Ela não sabia do marido, não sabia nada da vida da irmã, e de repente ela sabe o nome da filha do cara. Sabe o nome do cara.
Não,
ela sabe.
Não, que... ela tem a agenda de Doctor Who, que Doctor Who deu pra ela.
Ah,
você
entendi.
Viu?
Ela tá sincronizando, então, né, nas linhas temporais.
Ela é a River Song, você vai ver.
É ridículo. Essa série é ridícula. Essa série. É ridícula.
Mas, gente, nos as pessoas falam pra ela tudo que ela precisa saber. Tipo, o Base do Lux fala pra ela. Mas o hotel onde eu estou fica apenas 2 minutos e se chama, sei lá, Wall.
É tipo aquele pessoal que passa trote pra pessoa idosa, liga pra cá, sequestrei sua filha! Ai, você sequestrou a Amanda! É, peguei a Amanda! Ai,
mas
ela estava na rua, ela foi no banco, então no banco eu peguei ela! E agora ela tá comigo, grita a Amanda! Viu, eu peguei ela! Sabe, é a mesma coisa, entendi.
É, então ela é isso, que entendeu? Ringer é, na verdade, essa pegadinha do cara que saiu da prisão, querendo que você compre 50 cartões telefônicos pra ele poder fazer venda de droga. É isso, Ringer, em resumo, é isso, cara.
Olha, mas eu queria fazer uma observação. Muito melhor.
A The Line Game, né, que tá bem melhor, né?
Mas, gente, eu queria fazer uma observação de um arquétipo, né, PMC pra mim. Nossa. Que é muito usado em séries, que eu nunca entendi, porque nunca dá certo. É esses detetives avulsos que ficam contracenando com o protagonista e, tipo, nunca servem pra nada, só pra fazer suspense. E no final, tipo, nunca descobrem que o protagonista tá mentindo.
Ricardo Alberto! Não, vocês não sabem. Sabe qual é o comentário mais criativo sobre o papel de Ricardo Alberto? Ele não envelhece.
Vem se lascar, assim, né? Porque eles achavam que eu vou trabalhar na CBS.
Não, mas mano, desculpa. Qualquer um. Por exemplo, eu sou atriz. Vou dar um exemplo pra você. Eu sou atriz. E aí eu faço teste pra Ringer e eu passo. Chego lá, eu vejo quem junto pra fazer a primeira cena. Eu olho e tá lá, Christopher Polarra. Eu falo, me demito já. Esse filho da puta é bom pé frio. Ele fala em todas as séries, cara. Eu ia virar e eu falo assim, olha, é o seguinte, se Polarra tá aqui, eu vou embora. Por quê? Porque esse filho da puta, meu, ele é cancelamento certo. Ele faz tudo dar errado. Ele tem um toque de vida ao contrário. É tudo que ele faz dá merda, tudo. Vai ver aquela delícia que foi aquela série lá, do Cupido, que eu esqueci o nome.
Valentine,
aquela delícia. Meu, sabe? Não veja.
Mas ele fez Lux, foi um sucesso.
Não. Ai, gente, olha, Lux só não foi antes pro saco porque tinha a menina Cassidia, né? Aquela menina é muito carismática. Tinha a menina Brit Robertson, que ela é.
E tinha a Tasha, né?
A Tasha.
Ganha prêmios aí de melhor atriz em prêmios canadenses.
Nossa, que voz irritante. Meu pai. Ai, ela podia entrar em Ringer pra fazer um coral com a Sarah Michelle Gellar, que tem outra voz irritante. Gente, e o plot da drogada, gente?
E a filha do cara, meu.
Foi pra dar uma pegada mais CW, né, gente? CW não pode ter série só com velho, então colocaram essa menina aleatória só pra ter alguma identificação com o público. Só que aí, logicamente, ela é uma drogada.
ainda aparece na série dando, né? Pra causar já.
Não, aquela cena que a mina tá dando, eu achei que ela tava chegando em casa e pegando o marido com outra.
Eu também!
Eu não tava entendendo porque que a mina falou, sai daqui, sua piranha. Eu falei, meu, você é uma vagabunda. Você tá dando pro marido dela na casa dela. Quer dizer, não é marido dela, é marido da irmã dela. E você manda ela sair do quarto. Eu fiquei 2 horas tentando entender o que tava acontecendo ali. Que, sabe, que sambada foi na cara de Sarita Michele? Falei, gente, não pode ser. Chega lá, é a filha enteada. Demorei não, horas pra entender.
É tudo muito bom, na verdade, né? Quando o Benji fala pra ela, você precisa escolher, ou ele ou eu. Tipo, ela tá se danando pros dois, ela não conhece nenhum. Que barra, vou ter que escolher o cara que eu não, o meu marido que eu nunca vi, ou o meu amante que eu também nunca vi.
Peraí, você não entendeu a profundidade da representação de Sarita. Você não sentiu que ela já está com o coraçãozinho dela balançando para o inglês?
É, porque isso aí é o plot de Mulheres de Areia. Porque assim, quando o Ruth toma o lugar de Raquel, ela se apaixona pelo marido de Raquel. O mesmo acontece com Paulo e Paulina. Quando Paulina toma o lugar de Paola, ela se apaixona pelo marido, que é o Carlos Daniel. Então, tipo, isso é um clássico dessa história toda das gêmeas, entendeu? Não tem como escapar, galera. Não tem como escapar. E o amante, não importa se ele é o Polarra, ele vai dançar.
Seguindo esse seu raciocínio, então, o Ricardo Alberto seria o Tonho da Lua.
Ah, aí eu ia falar isso.
É lógico, tá bom. Chauvin, Giban, como diria Léo, ela é inteligente pra caralho. Veja bem, depois daquela cena do barco, que é uma obra-prima dos efeitos especiais, é o seguinte, ela é drogada pela irmã, quando ela acorda, a única coisa que ela vê, além do piscinão de Ramos, é uma caixinha de remédio com duas alianças da irmã, a de noivado e a de casamento. O que, que ela pensou? Minha irmã se matou e me deixou esses dois anéis de herança, o que é o mais óbvio. Por que, que alguém que se suicida tiraria os anéis?
Ah, é porque ele quer estragar.
E guardaria num potinho. Não faz sentido. Aí ela fala assim, porra, vou aproveitar essas alianças e vou lá, né, roubar o lugar da minha irmã que morreu. Só que ela não tá contando que vai aparecer um corpo.
Oi?
É, porque tipo, se a irmã se matou no mar, uma hora esse presunto vai aparecer na praia, cara.
E o jornal que fica toda hora aparecendo? Encontrado o corpo, encontrado o corpo. Toda hora o jornal, ela tá cagando no beiro, o jornal aparece no chão. Encontrado morto. Ela tá se olhando no espelho, aparece o jornal. Tá me olhando morto.
E era tipo uma velha de 60 e poucos anos.
Não, é porque pegou muita água e ficou enrugado. Ai, Camus, quando eu vi aquele barco, sabe o que eu pensei na hora? Que piranhas 3D iriam aparecer e comer.
Olha, bicho por aí.
Seria mais digno, né?
Porra!
Mas agora, olha, mudando dessa coisa tão, tão maravilhosa que foi, assim, talvez a melhor estreia em 20 anos, né?
Alguém vai continuar vendo?
Ninguém.
Eu não pretendo.
Uma coisa que eu quero entender ainda é a crítica americana elogiando muito esse piloto.
É verdade.
Você quer entender? Isso, dinheiro.
É pago.
Outro dia eu fiz esse comentário lá no Pod Maníacos, né? Que, meu... A pessoa que elogia uma série como essa, como o Ringer, só pode estar ganhando dinheiro. E as pessoas se revoltaram. Imagina, isso não acontece. A imprensa americana que trabalha com TV é muito honesta. Eu falei assim, então vocês não conhecem como funciona.
Quem é que trabalha com política é séria?
Falar que imprensa é séria já é um...
Já é uma palhaça. Já é um fim da picada.
Gente, sérios são os seriadores, deixa de...
Lógico. Não, aí eu falei assim...
Vou falar a verdade pra vocês. Vocês querem ser iludidos? Vocês vão ver a besteirinha. Então
é o seguinte...
Vai na onda dos outros.
É o seguinte, né, mano? Real, a gente não ganha um real, mas a gente é honesto.
Exatamente.
A gente fala, né? Se foi uma merda, a gente fala. Se foi bom, a gente fala. É isso aí. É por isso que a gente não ganhou nem um real, mas a gente vai falar bem de The Secret Circle, tá bom? Eu não ganhei nada, a CW não me paga um real, nada.
CW só nos dá amor.
CW, tudo que eu falo da CW bem, tudo isso é sentimento, é amor, sabe? É o meu coraçãozinho devolvendo tudo de bom que a CW me dá.
Ai, que ET!
Não é? Foi lindo esse momento, a minha declaração de amor à família CW. Porque quando eu assisti o Círculo Secreto, eu confesso. Eu não tinha muita esperança quando eu vi a prova. Eu olhei aquilo e falei, puta, eu vou achar isso uma merda. Só que quando eu assisti, eu achei tão crocante, cara. Eu achei tão bom. Eu não sei se é porque eu já tinha visto o Ringer.
Pode ser, né?
Não, de verdade, eu me empolguei com a série e eu achei que o Kevin Williamson vai fazer outro sucessinho aí pra adolescente. Eu tava com saudade de ser adolescente, assim, com essa pegadinha, assim, tão, sabe, mocinha inocente e vilão que bota fogo nas casas.
Porra, Gayle Harold é
pelo menos. Vamos botar fogo na casa, hein?
Gente, one by one, acendendo fósforo.
Como você falou, você achou também, então, isso. Eu achei, né? Eu achei já uma pegadinha mais teen que The Vampire Diaries, por exemplo.
Sim, é uma coisa mais inocente. Vampire Diaries, vejam bem uma coisa. Essa fadeza oculta o tempo todo, aquela delícia. Daqui a pouco a gente vai falar do retorno de Vampire Diaries, foi delicioso. Apesar de algumas pessoas não terem gostado. Mas, Secret Circle, eu acho que eles já conseguiram fazer um piloto melhor que o de Vampire Diaries, pelo simples fato de que eles já tiraram todo aquele ranço que tinha no começo de Vampire Diaries, porque eu odiei o piloto de Vampire Diaries. Eu odiei. Eu continuei assistindo porque eu sou retardada. Porque eu odiei mesmo, achei uma bosta.
Secret Circle não teve aquela parte muito trash de Vampire Diaries, tipo, névoa, corvo, apesar de a gente chamar o corvo.
Cara, não fala mal do corvo.
E assim, eu achei que, apesar de todos os personagens serem ou mega evils ou mega fofos, né? Porque o rapaz cheio de carisma também toma as decks, ele fica fazendo olhinhos de mega fofo
quando tá fofo.
Ninguém gosta.
Também odeio ele. Não, aí é que tá, eu não gosto dele, não gosto da Lux, acho ela uma mini mimizenta do caralho, mas eu acho que funciona os dois juntos ali, apesar de tudo.
Sabe o que que é, ô mano? É que, assim, eu também analiso um pouco, eu gosto de série assim, com temática adolescente, mas o que eu analiso a questão do sucesso que The Secret Circle vai fazer, e que já está fazendo, na verdade, é assim, você tem que focar no público. Então, a série é feita pra adolescente, que faixa etária, vamos dizer, vai de uns 11 anos até a minha idade, que é 18. Esse público que está nessa faixa etária até 18, que é a minha idade, eu quero deixar isso claro, eu quero frisar isso, assim como o Suki frisou a temporada toda que Jason vendeu a casa. Esse público que gosta de temática adolescente, eles estão acertando em cheio, porque eles trazem todos os elementos que esse público gosta. Então não tem como dar errado. Eu acho que não tem como dar errado só se cagarem muito.
Não, não, com certeza. Eu acho que vai ser um sucesso. Também como foi The Vampire Diaries pra CW e tal. Que é a mesma coisa, eles repetiram.
Eu acho que eles estão repetindo uma fórmula, exatamente. Você fala, ai, que merda, é a mesma coisa. É, inclusive, da mesma autora de The Vampire Diaries. Só que assim, tem que pensar que o canal também tem que apostar num negócio que vai render pra eles. E eles vão fazer isso mesmo, porque a garotada vai ver, tipo eu assim, garotadinha jovem,
Não, e além dessa. Pode falar. Vai.
Não, eu ia falar, tá certo, tem que investir alguma coisa que vai render, já que Ringers, né? A gente vai ver que não vai dar em nada. Vai, alguma coisa tem que ficar no ar, né?
É.
E é isso. Né? Temporada que vem tem a Bela e a Fera, né?
Então... Opa, é verdade. Essa pegada muito de fada que tá cada vez mais forte, né? Agora é assim. The Secret Circle, tem clichê? Tem, ninguém vai dizer que não tem. Tem clichê, tem personagem que é, tipo, óbvio, não tem como mentir isso.
Gente, tudo tem clichê. Nenhuma trama no mundo nunca foi feita. Agora, uma coisa muito legal de The Secret Circle, que é o que é em Vampire Diaries também, eu fico tentando falar certo e errado ao mesmo tempo, vocês entenderam?
Uhum.
É que além dessa fofurinha, dessa coisa adolescente, eles são muito sacanas, muito cruéis, porque eles fazem a mãe da menina morrer queimada no começo com requintes de crueldade, e eles fazem uma personagem que faz chover só porque ela pode.
Exatamente.
Que é o Witch Beat, né?
Witch Beat, já foi batizada pelo público, todos conclamam o Witch Beat, que pra mim foi a pior atuação do episódio, inclusive.
Nossa, eu mimizei de rir com ela.
Mas eu gostei, bem risada com ela.
Ela é canastra tipo Ian Somerhalder com a.
Exato.
Eu já acho que eles tentaram fazer tipo uma versão feminina do Daemon pra
ser. É, isso mesmo que ela tá falando. Eu gostei muito do... Porra, eu adoro o Brian Keene. Desculpa, eu não sei o nome dele na série ainda. Eu não consigo lembrar.
Nem vai saber, né? Porque ele é eternamente o Brian Keene.
Eu acho que eu vou chamar ele de Brian Keene o resto da minha vida. Porque a cena do incêndio, ela é fenomenal. Porque, porra, primeiro que ele fura um pneu com um olhar, né? Aí... A mãe
da na frente dela pra mostrar que furou e não tá nem aí.
Exatamente. Aí você não sabe. Tem toda uma.
Vai dar carona e sai acelerando depois pra deixar a mina na merda.
Tem toda uma barra.
resposta e ele tá indo andando.
Né, tem toda uma barra que a mãe da menina quer trocar o pneu por telefone. Eu não sei.
Ela aí... é bruxa, sim.
Não, Léo, aí é que tá. A mãe da menina é bruxa. Aí começa a pegar fogo na casa e ela não faz nada.
Tipo, eu não tinha pensado nisso.
Por que, que ela ficou com o pedido da chuva? Era só falar chove, chuva.
De repente, tem divisões. Tem a bruxa d'água, bruxa terra, bruxa fogo, entendeu? Deve ter isso.
Sabe por que, ela não conseguiu fazer parar o incêndio? Porque o círculo dela não estava mais enlarguecido.
Eu acho, ficou muito apertado.
Mas, gente, o bruxo da família é o pai.
Você acha que era só o pai?
O bruxo da família é o pai que está desaparecido.
Não, mas eu entendi que a mãe também era bruxa. Porque ele, aquele cara que é o pai do meninozinho, o cara que se afoga no cesto, ele vira e fala assim, ele fala pra Lux, eu e a sua mãe, pra Lux, olha eu, pra Cassie, eu e a sua mãe, nós somos feitos um pro outro, tava escrito nas estrelas, mas não rolou. Aí eu penso assim, quem não é bruxo, quem não é HT, não ia falar isso, cara. Porque que homem que se preza vira pra uma menina que ele está vindo pela primeira vez na vida e fala, eu e sua mãe estava escrito nas estrelas, era assim, ou. Ninguém fala isso. Então eu entendi que aquele cara é bruxo, que o Brian King é bruxo, que a diretora,
é a velha, né, simulada.
Que de repente a avó dela é bruxa, a cidade toda.
Eu acho que a mãe dela tem que ser bruxa, porque a Witch Beach, ela naquele momento, você é um bruxo Harry, que ela disse pra Lux, ela fala assim, você é 100% puro sangue bruxo.
É, tipo. Exatamente.
Mas eu já li um comentário sobre isso, gente. São 6 famílias, 6 bruxos que formam um círculo. Se o pai dela era bruxo e a mãe dela era bruxa, eles são de 2 famílias. Logo, eles eram bruxos e todo mundo tá numa grande orgia.
Mas o pai dela é o Brian King, vocês não sacaram? O Bebum fala assim, seu pai era um homem muito mal. Aí o cara aparece assim, alguém me chamou? É,
com certeza deve ser ele, porque ela fala assim, seu pai morreu. E aí no fundo ele não morreu nada, né? Pode ser isso, né? Acho que você acabou de acabou com The Secret Circle pra mim, não vou mais ver. Idiota.
Era só isso, sério, né?
Só isso, sério, desgraçado. Isso e bolinhas levitando. Não, mas de verdade, não só isso. A mãe da menina, ela também escondeu todos os segredos dela num azulejo, né? E as luzes e as estrelinhas brilham no teto e formam a constelação da Ursa Maior. Então, quer dizer, se a mãe dela não fosse bruxa, como é que ia rolar esse feitiço? A mãe dela tem que ser bruxa, ela não pode ser uma trouxa. De forma geral, a cena das bolinhas eu achei legal, cara. É cafona, mas eu gostei.
Tá bonitinha, não, assim, parece que... vários.
Então, eu acho que isso aqui é legal. Eu acho que como a equipe que tá fazendo The Secret Circle é a mesma equipe que fez de Vampire Diaries, opa, não atropela The Secret Circle, hein? É a mesma equipe que fez Vampire Diaries ficar boa e diferente dos livros que são uma merda. Eu tenho fé que essa série pode ser bacana também, que a gente vai gostar.
E eu acho que até é proposital eles fazerem esses pilotos assim mais fofinhos, porque aí eles mostram o pessoal da CW, a CW quer série teen mesmo, aí eles, ai não, é, isso aqui se enquadra ao que a gente quer. Mas aí eles fazem só no piloto, aí depois eles vão mudando a série e tornam coisa diferente. Depois que já comprou a série que já lançou, eles já ficam mais livres pra
fazer outras putarias dentro da série.
Não, com certeza, se o piloto de Vampire Diaries fosse com Damon arrancando corações, né, a torta é direito, não iam aprovar a série.
E agora você vê, eles já fazem uma season premiere, já vamos mudar de assunto, já fazem uma season premiere em que cabeças rolam, né?
Porra, a cabeça rola e vira uma boneca.
Nossa, boneca tá um plot recorrente, né? E o Ned apareceu em The Vampire Diaries?
Ainda
foi
não.
RT, arroba a Ned morri, várias pessoas deram esse RT em Vampire Diaries. E assim, muita gente achou a premiere boba e morna. E eu achei muito legal, me diverti pra caramba.
Ah, eu gostei também.
Caroline tava possuída, não tava não?
Ah, nossa, que foi Caroline?
Ela é a nova Jéssica, né?
Ela roubou a cena de Helene Vampiranha. Bum na cara de vocês. Eu achei que
ela tava muito seduzente, né? É aquela conversa de tipo, ai, agora que eu sou vampiro, eu tô parado o tempo inteiro. E o Tyler com seu 1,5 m, né, Camus, também dizendo, agora eu sou lobisomem, tipo, não dá pra controlar os instintos.
Não, foi assim, muito. Foi sutil. Foi uma cena muito sutil. Porque ele fala assim, porra, meu, preciso comer alguém. Ela fala, meu, preciso muito dar. Aí ele olha pra ela. Aí, não, o diálogo é esse. Aí ela olha.
É verdade,
Érica, vai ver. Aí ela vira e fala assim. Aí ele fica olhando pra ela com aquela intensidade, tipo, arrancando a roupa com os olhos, né? E ela fala assim pra ele, agora não, cachorro. Chega de noite, ela vê ele se esfregando com outra, ela fica louca. E ele fala, você também não fala nada, e aí que ela continua sem falar, agarra ele. E aí, segundo o Léo, foi o melhor shirtless de Vampire Diaries episódio.
Oh, foi bacana a cena, não vai dizer.
Eu gostei muito, achei sensacional.
Tem umas jogadas na parede, umas jogadas na cama, umas cavalgadas.
É, eu achei forte. Achei...
Gente, mas esse SW é Max.
Então,
fala assim. É isso que eu tô dizendo, eles fazem só o piloto pra gente tinha o resto, né?
Parece sacanagem. Você viu, mano?
E aí,
nossa,
gente?
Você viu o episódio?
Eu vi.
Você gostou dessas cenas?
Poxa,
a menina não, tava...
tudo isso representa que a série tá amadurecendo, né?
Tá boa. É... E outra coisa é, muito boa é que esse plot todo trouxe um cliffhanger legal, que foi a dona Lockwood, a sogra.
Aquela moça que apareceu, né, atrás, caiu do escada.
Que quase quebrou o pescoço. Ela agora, ela é caça vampiros. Bum, na cara de você.
É. Não, cara, sogra é uma merda mesmo, né? Caroline se fudeu.
Se fudeu, grandão.
Caroline tinha acabado de tomar na urra no quarto, depois desceu e tomou na urra da sogra.
Sensacional.
Mas eu pensando assim, eu rezando pra que eu tivesse pensando que não fosse certo, né? Porque tava acabando o episódio, eu disse, não, a gente vai ter que acabar com o cliffhanger, né? Aí aquele episódio todo, o Klaus falando, ah, eu preciso fazer híbrido, eu preciso de híbrido. Aí volta pro final do episódio, assim, olhando assim, ixi, vai acabar agora. Aí. Caroline e o Tyler na cama depois do.
Da né?
Tal, ela indo embora.
Pós-coito,
o cliffhanger é porque a mina vai estar tá grávida e vai, o híbrido vai ser o filho deles, aí pronto. Aí,
eu pensei isso também.
Eu não acredito nisso, não acredito que vai ser isso. Aí quando a mulher tirou essa. Ufa.
Eu pensei que eles iam fazer um plot tipo Crepúsculo, sabe?
É, exatamente.
Que a menina trepou com o lobisomem, a vampira trepou com o lobisomem, aí de repente ela desce a escada e a criança já tá grande na barriga dela. Tipo, alô mamãe. Porque assim, o Klaus quer ser mamãe. Não sei se vocês notaram, né? E agora ele fica mordendo todos os vampiros e tal. E repara que o Klaus, ele não morde nenhuma mulher durante o episódio, mas quando aparece um homem, ele vai lá e morde.
E ele queria, porque queria o Stefan do lado dele, assim, porque não podia ser outro vampiro no mundo, né?
No mundo, ser o Stefan, né?
A gente não só tem o Stefan de ruim. Não tem outro vampiro ruim, não.
Não, o que eu mais gostei do Stefan é o seguinte, eu odeio o Stefan, eu queria deixar isso só registrado, assim como a minha idade, que é 18 anos. É, o Stefan, ele é um idiota, meu, eu odeio ele, só que ele jogando dardos no cara foi tipo uma cena muito épica no vídeo, cara. Eu dei muita risada naquela cena dos dardos, assim. E tinha um dardo muito vagabundamente feito pela produção, tava fincado no cérebro do cara. Foi muito bom. Você gostou, Léo, do Stefan Mega Evil?
Ah, então, não me convenceu, não, assim. Principalmente porque o Paul Wesley é um ator, assim, de profundidade. Ó, tá falando do Paul Wesley. É, na temporada passada ele tava bem melhor, viciado em sangue e tal. Agora ele tava tipo assim, ah, tô atuando pro meu macho aprovar, que ele tava muito, tipo, necessitado do Cláudio Fitex. E aí, tipo, a cena daquele... né, mata a moça, já dou spoilers aqui, ele mata a jornalista do Demo. Tipo, podia ser melhor se ele convencesse, como o Evil, né? Foi muito bom também, acho que tinha que ter uma morte na Premiere, né? Pra deixar a gente com aquele gostinho de quero mais.
Não, e outra, aquela jornalista, graças a Deus que mataram, porque quem aguentava mais aquela mulher? Ninguém.
Até ela era responsável pela cena de banheiro do Damon, né?
Pois é, e a cena de... Ai, gente, o Damon tá muito magro, o que aconteceu?
Ele murchou, né?
Enquanto o Jeremy tá bombando, o que acontece com ele? Ah, não.
E a dupla maconha pura formada por Jeremy e Matt?
Não, metanfetamina, né? Vai ser o nome dele a partir de agora, né? Metanfetamina, porque só usa droga, né? Por que o Larica tava morando na casa dele e não, alguém me explica?
Quer pagar aluguel, né, Campos?
Só se for.
O salário de professor tá ruim, hein?
Tá ruim, só se for, né, gente? Agora,
E outra coisa, Camisa. Bem. Ah, não, porque eu não vou dormir no quarto dos seus pais. Tipo, os caras morreram um tempão, nunca ninguém nem viu.
Ele nunca conheceu, né?
Da minha ex-namorada, tudo bem, no quarto da ex-namorada ainda. Mas no quarto dos pais, o que tem? Ah, não vou deitar nessa cama porque alguma vez na vida seus pais fizeram sexo aqui.
É, não, é assim, né? Você nunca na sua vida morou em nenhum lugar que algum morto esteve, né? Alguém que estava lá morrendo.
É, exatamente. Eu achei meio... Eu preciso dormir no sofá.
É ridículo. Não, esse plot do Larica eu não entendi nada. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente releva. A gente perdoa. Mas o plot mais comentado desse episódio foi o que aconteceu com o cabelo do Damon. O que é aquilo?
Mas o cabelo dele é sempre bizarro, só tá um pouco pior.
Mas tá muito comprido, ele tem que dar uma cortadinha. Não.
É, eu achei feio
mesmo. Tá estranho. Enfim, né, gente, Damon continua assim. Damon virou galã, né? Virou o bonzinho da série e... Uma coisa que eu tenho me perguntado ultimamente é se eles vão ser usados o suficiente pra fazer a Helena ficar com o Damon em vez de ficar com o Stephen. Porque eu tô achando que a gente vai nadar e morrer na praia.
Mas Kevin Williams é o homem que juntou o Joe Tate, né?
Então, aí é que tá. É aí que eu começo a pensar que talvez ele tenha guts pra fazer isso. Porque, meu, ele destruiu Dawson e Joey, graças a Deus. Mas... será? Nos livros de Vampiridiris, eu disse que o público tava louco pra Helena ficar com o Damon e no final a escritora deixou ela com o Stefan.
Acho que no final da série ela vai ficar com o Stefan sim, mas pelo menos aproveitar umas safadezinhas ocultas aí pra ver eles com o Damon. Com o Damon, com Delena, né?
Delena. Porque ninguém aguenta mais, eu não sei nem tem chita de Helena e Stefan? Selena?
Deve ser boring.
Boring. Tem outra coisa gostosa, né? Nine Ultimate No.
Eu diria que é mais que gostosa, eu diria que foi assim, um barato, e um grande barato.
Nossa.
Me deixou assim, emaconhado, assim, né, a premiere.
Finale? Vai,
acabou?
Não, porque é o seguinte, na Not You Know, teve a pachorra de queimar tufos de maconha numa fogueira, enquanto a polícia invadia uma festa da alta sociedade de helicóptero, né? Tipo pilantrinha. E aí teve cowboys pelados a premiere inteira, com um cara só com um chapéuzinho lá tampando as partes. E teve o lindo cliffhanger de Naomi grávida sendo resolvido em 5 segundos, com ela dizendo que, ah, não, era brincadeira, tipo, brinco. A doutora chega e fala assim, ah, não tava grávida não, querido. Foi muito bom, não foi, Luciano?
Maravilhoso, gente. Eu achei, assim... Os produtores sambaram na cara da sociedade, sambaram na cara da produtora da temporada anterior, né? Tipo, tudo que ela fez, eles desfizeram em 5 segundos e começaram do zero. Então, homem tá grávida? Não quero. Tipo, pede o bebê aí. Ah, não, mas é muito dramático perder. Ah, então fala que ela nem tava grávida, coisa nenhuma.
É, o Liam foi pra um barco pesqueiro descobrir sobre a vida. Não, ele já voltou e tá com 25 mil que ele ganhou pescando e ele vai comprar um bar na praia, um quiosque.
Delícia!
Aí na noite não vai ter esses plots de quiosque na praia. Vai ter Silver e Navid criando uma adolescente da idade dele.
Esse plot do barco é aquele barco que é uma máquina do tempo?
É esse mesmo. Que ele volta mais novo do que antes.
Que delícia, hein?
Pois é.
O melhor é ele ter ganho 25 mil trabalhando um verão, tipo, no barco de pesca. Pescando. É eu que quero pescar no verão agora.
Mas tem um easter egg aí, Luciano, que a gente achou que ele tinha pescado e ganhado 25 mil, mas o Dixon, né, que é aquele personagem que a gente não entende o que ele fala, por isso que a gente não percebeu esse easter egg, ele fala o seguinte pro Liam, por que que você não conta pra Anne o que você realmente fez esse verão? Ou seja, o menino devia estar se prostituindo e fingir que foi pescar.
Mas ele meio que já tinha se prostituído na temporada anterior, então não é nenhuma novidade.
Nossa.
Ai, pois é, né, não tá isso, tá muita nudez agora, né? Muito câncer também, tem um personagem que tá desfalecendo em tela.
Esse plot voltou, gente. Esse plot nunca morre, né?
É esse o beijo gay. Câncer e beijo gay não morre nunca, né?
É, mas o beijo gay vai morrer, né? No Chonou, porque o Ted, que era o gay da série, vai sair, porque a produtora disse que tem um arco muito bonito pra ele, que é de Spugli, sabe? 2 episódios e ele sai.
Credo.
Gente, foi lindo ele se assumindo pro pai por telefone no avião.
Ele tipo, avião,
alô, pai, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu sou gay, tchau.
É, tipo, até uma eu sou gay.
Me liga quando você ouvir esse recado, te amo.
Me irrita, né,
porque ele passou o episódio inteiro dramático. Ai, como é que eu vou contar? Passou o episódio pensando e essa foi a melhor conclusão que ele teve, tipo, porra.
Assim, já acabou, né, Nintendo?
Tem mais alguma coisa?
Não, é porque aí agora eu vou falar do que todos estavam esperando, a grande summer finale de Resorts in Iceland.
Nossa, todos loucos.
Todo né? mundo, né, todos não paravam de falar em outra coisa. Foi assim, sensacional, mentira, foi uma droga. E a série tá cada dia pior, e é isso aí, era isso que eu tinha pra falar, obrigado.
Então, né, assim, nessa levada, assim, tão, tanto amor por Resorts e Coxinhas, acho que só resta a gente encerrar, né? Então é isso, chegamos ao final dessa delícia crocante, cremosa, que é o nosso bolo de chocolate. Nossa polenta frita, porque essa season tá uma coisa assim, meio milho, milharal, né? Essa coisa... Opa!
Atropelaram o milharal.
A gente agradece a presença da... Ah, acho que é primeiro, do Luciano!
Ah, gente, valeu por me convidarem mais uma vez. E quando precisarem, estamos aí.
Então a gente também agradece a presença do Mano, que ficou sumido, mas agora ele voltou.
Claro, Mano.
Eu gostei. É muito bom. Tava com saudade, eu sabia que essa pauta tava, tinha algum motivo especial, porque é sempre muito divertido. Então, espero mais convites no futuro e obrigado.
É isso aí. Ah, Mano, vai deixar o endereço do site ou não?
Ah, preciso. Pronto, vem então. Visitem Caldeirão de Séries, né? caldeirãodeséries.blogspot.com. E sigam no Twitter, Caldeirão de Séries.
É, opiniões honestas e sem jabá, tá? E, Érica, obrigada pela sua presença sempre esfuziante e muito em camadas no podcast.
Ah, muito obrigada. Você que não ia agradecer, né? Obrigada. Quando precisar, pode chamar. A gente está aí. Eu tô no seriadores.com.br, quem quiser dar um pulo lá. Eu não faço nada, mas tem outro pessoal lá que faz alguma coisa, vocês leem. Obrigado pelo convite, Camis, valeu.
De nada, Érica, e também vou agradecer a presença do Léo, que é uma pessoa, assim, que seduz muito, né?
Opa, doppelganger de várias pessoas sedutoras por aí, né? Então, queria deixar meu Twitter também, né? @Leos, sempre bom. Tô ganhando uns followers aí, tô super xoxomídia. Porque você sabe que quanto menos a gente twitta, mais followers a gente ganha.
Com certeza.
E eu agradeço você também, por estar aqui. Eu sei que você quase nunca pode, mas agora, né? Você tá gravando podcast, finalmente.
Pois é, né? Agora estamos aí, né? Dando um jeito, matando a família pra conseguir um espaço, um pedacinho de terra, né? Pra conseguir frugar nossa internet. Tá difícil, né, Brasil? E a gente vai embora muito feliz, muito empolgado, esperando estreias ainda mais crocantes e deliciosas para a próxima semana, né? Tchau, né?
Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau. A gente sempre faz sinais muito bons.
É um Deus da estimativa.
É, eu me orgulho da gente fazer finais em grande criação.